Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que tem repelente de demônios, Thais Alckx.
Eu? Será? Sim,
tá sempre, é como se fosse um SBP de demônios, que nem a Jory fez ali.
Nossa, ia ser maravilhoso.
Não funcionou tanto assim, né?
No final.
Descobre. E ao lado de Thais está ele, que sempre testemunha bons momentos, que volta aqui está com a gente, Bárbaro Corrêa.
Ô, pessoal, sou eu de volta, estou aqui testemunhando mais esse acontecimento aqui, ao lado de duas pessoas tão maravilhosas.
Sim, diferente, né, dos personagens aí que testemunham fatos tristes, né, que eles guardam pessoas que morreram sozinhos. O Bárbaro esteve aqui para testemunhar um lindo episódio.
Justamente, é
porque hoje nós estamos indo diretamente ali para o recém-criado Paquistão, aí para Demons of the Punjab.
Isso aí.
Sexto episódio da 11ª temporada.
A gente já passou da metade.
Sim,
já.
Já passamos da metade, né? A gente tava aí muito apreensivo em como ia ser o começo da segunda metade.
Uhum.
E foi com um saldo positivo, né?
Foi bem. Começou muito bem a segunda metade da 11ª temporada.
Lembrando aí que se você está acompanhando o Dr. Who, se você tá tendo o privilégio aí de ver enquanto tá saindo os episódios, tem a plataforma de streaming que está trazendo exclusivamente a temporada pro Brasil. São nossos amigos do Crackle,
o
como
Crackle.
Vocês bem sabem.
Uhul.
Os reviews dessa temporada estão sendo patrocinados pelo Crackle, então sempre fica aí aquela nossa dica para sempre que vocês puderem consumir material aí oficial da série, porque sempre ajuda a trazer mais Doctor Who para cá.
Aumenta a relevância, né? Faz a BBC ver que tem público brasileiro aqui, sim.
Sim.
Né?
Sim.
E até...
atenção, a gente tá aqui.
Sim. Exato. E aí para trazer mais coisas para a série também,
exatamente,
né? Livros, produtos, produtinhos.
Sim, e até
todas essas coisinhas.
Pra poder também escutar quando a gente tem feedbacks pra eles. Agora
claro,
a gente tá numa época, né? Por conta da toda a questão da dublagem e tal, a gente tá passando muito feedback pra BBC.
Isso aí.
E pro próprio Crackle. Então é sempre bom consumir por meios oficiais pra poder ter essa troca com eles. E o que a gente quer também é já começar a revisar esse episódio, que foi aí, sem querer já adiantar nossa nota, mas
já adiantando.
Mas um ótimo episódio, cara.
Excelente.
Saímos com os corações felizes.
Aquecidinhos, apesar de tudo.
Sim, é. Sim. Mas antes de ir aí pro review do episódio, temos aquela tradição, assim como foi a tradição do casamento, né, no, ao fim desse episódio.
E a oração aos mortos também.
Sim, sim. Temos a tradição da leitura das nossas cartinhas. Então, Thaís, por favor, separe suas cartinhas de hoje e
já
vamos.
Já tá na mão, vamos lá.
Então vamos lá para mais uma semana de leitura de cartinhas. Você já falou aí que já separou a...
Sim!
Então, por favor, puxa a primeira de hoje aí.
Então, olha só, a primeira de hoje não vai ser sobre Tsuranga Konunu, e sim sobre
rapaz,
o nosso off-topcast Sabrina.
Olha aí, cara, esse off-topcast eu gostei tanto de gravar, porque Sabrina...
Foi maravilhoso.
É uma senhora séria, né, cara?
Pois
então, por favor,
é.
Puxa.
Vamos lá, o e-mail é do Murilo Lupe. Bom dia, sim, boa tarde, boa noite, Thais e Fred. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Confesso que ainda não terminei a série por motivo de fim de semestre da faculdade.
Tá.
Mas por cima já posso comentar alguns pontos que Sabrina acertou muito.
Mas ele ouviu o podcast mesmo assim?
Eu acredito que sim, né?
Pegou spoiler da pau,
pegou,
né?
Pegou, né, menino? Mas
inclusive,
tudo bem.
Aí, se você não assistiu ainda... calma, antes, se você não assistiu ainda Sabrina...
Nem ouvi.
Eu daria uma pulada aí de uns 5 a 10 minutos.
É, não, gente.
Pra
pelo
não
amor
pegar
de Deus.
Spoiler.
Não, é pelo amor de Deus.
Vai.
Primeiramente no elenco, todos os atores estão ótimos. Eu até torci o nariz pro Harvey dessa edição por ser ex-Disney, eu nem sabia, olha só.
Não, não.
Mas acho que a Art Comics está com algum pacto de aproveitar essa pré-concepção e mostra que eles são bons atores, como exemplo, o ator Zack and Cody que tá em Riverdale, que é o Cole Sprouse, né? Gente, não é porque fez Disney que é um mau ator, tá?
É, tem gente boa.
Ué, sem preconceito, sem preconceito.
Sim.
Não tem muito o que acrescentar, apenas aplaudir esse casting mais do que acertado. Muito
sim,
bem, ele não fala aqui da Michelle Gomes, mas é outro motivo, não é verdade? Outra coisa que eu achei bem legal é a ambientação, seja a escola, a maquiagem do capeta ou tio Lu para os íntimos, e até mesmo o contexto delas serem bruxas e falarem abertamente sobre canibalismo, rituais, pactos, o que pra mim foi um ponto mega positivo, pois muitas séries atualmente têm tentado dar uma explicação científica ou moderna, ou até trabalhar de forma rasa e subjetiva sobre esse assunto.
Uhum.
Mas Sabrina não faz isso. Ele é direto, é reto. E reto. Tem monstro, tem espírito e todo sobrenatural no contexto tradicional.
Sim, sim. É muito. É, o que a gente falou no podcast inteiro, né, cara? Ele ousa aí beirar o terror mais gore, né?
É, ele não tem medo, né?
E é feito de um jeito muito bem feito.
Tipo, é demônio? É demônio, então vamos lá, né?
Sim.
Por fim, acho que era mais isso que eu queria comentar mesmo. Até segunda com o review da semana. Tchau e um abraço para os dois. PS, façam um off-topcast de The Good Place.
Ah, olha aí.
Eu vejo a série desde a primeira temporada e ela só cresce. Para mim, tá melhor a série de comédia atual. A gente tá assistindo.
É, cara, vale muito a pena.
Tá,
né,
maravilhoso e sim, temos planos.
Mas podia esperar acabar aí a segunda temporada, a terceira, e fazer um apanhadão da primeira e terceira.
Podemos,
né?
vamos fazer.
Acho que sim, acho que vale sim.
Eu acho que vale mesmo.
É a terceira já? Caraca, não é a segunda?
Não, é a terceira já.
Caraca, já tá na terceira?
Aham, eles estão indo muito bem.
É que é tão curtinho os episódios que...
São, né? 20 minutos, passa voando,
pois
né?
Pois é.
Outra coisa, estou mandando esse e-mail no domingo. Vai que vocês viram que Rosa virou questão no Enem. Sim!
Sim, é, inclusive, né, esse WebRecast de hoje, ele tá sendo gravado aí no segundo dia do Enem, né?
É, hoje é a segunda semana.
Eu acho tão estranho isso, porque na nossa época era um dia só,
era,
né?
Um dia só, pois é.
Já era horrível.
E, né? Na verdade, a USP era 2 dias e parece que agora é um dia só. Enfim, papo de gente velha. Papo de gente velha.
Mas sim.
E foi o que ele falou, né? Quem é Rúvia já entrou com um ponto na prova.
É verdade, cara.
Cara, assim,
de novo.
Muita gente falou, ai, só por causa do episódio eu acertei essa questão,
pois
né?
Pois é, talvez não pro Enem não vai dar mais, mas quem sabe aí... em provas aí mais pra frente, no ano que vem.
É.
Talvez no Enem, no Enem do ano que vem, não caia algo aí sobre
a partição da
Índia com o Paquistão.
Que é o episódio de hoje, né?
Pois
que
é.
A gente tá revisando. Ia ser muito legal.
É
isso. Esse foi o e-mail do Off-Topcast. E agora a gente vai pro e-mail do Tsuranga Conundio, né?
Sim.
Que foi o episódio da semana passada. O quinto episódio da 11ª temporada.
A metade dessa
já
temporada.
Já é a metadinha. E o e-mail do Danilo Shiga. Olá, muito bom o podcast sobre o episódio. E aqui vai rapidinho as minhas considerações.
Uhum.
O ritmo deste episódio foi bem próximo do que eu gosto pra doutor em uma outra nave e um problema.
É,
né?
O episódio que geralmente...
De garrafa, né?
É, o episódio que geralmente tem uma equipe meio escrota de um lado e no final dessa nem foi. Né?
Não, eles eram legais, mas geralmente eles não são legais e eu vivo falando isso por aqui.
É, o tipo de episódio que você nem gosta tanto, mas esse foi
legal. Não, esse foi legal, pois é. Mas ele falou assim que tiveram alguns downsides. Como vocês falaram sobre a Sonic, o fato dela não ter sido engolida pode ser explicado. Mas estranhei muito, principalmente porque o bicho acabou de engolir um outro negócio. Uhum. Ou seja, parece que foi só... pra poder dar mais tempo pro roteiro. É verdade. O bicho...
É o Hulk,
ele engole...
Uma peça
pedaços,
de metal,
peças de metal. Aí, na hora que ele come a Sonic, ele cospe ela de volta. Por quê?
Ah, porque é ácido de Sheffield, né?
Ah, pelo amor de Deus.
Às vezes o gosto não é tão bom.
É
tipo quando você come maçã de um outro lugar que ela não faz crack, ela faz frunk.
Então, mas é muito Hulk convenient,
às vezes,
né?
O metal o ácido de Sheffield não faz crack, faz frunk.
É, pois é. Aí ele fala assim,
qual é aquela maçã que tem um que é horrível também? A maçã argentina, ela é meio farelenta,
não,
não é?
A argentina é boa.
Então a japonesa que é meio farelenta?
Não sei qual
tem
que é a
farelenta. Tem uma que ela não é tão crocante. Às vezes é isso. Às vezes o ácido de Sheffield não é tão crocante quanto os outros. Ele
olha,
cuspiu.
Pode ser. Mas ainda assim, né, gente? Eu concordo aqui com o que ele falou. Ele falou, com a Sonic, várias coisas teriam sido resolvidas muito rápido.
Sim.
Pois é, né? Parece que ele só botou ali no roteiro pra tirar.
É, a Sonic, ela precisa ser bem usada, assim. Use com moderação.
Isso.
Nesse episódio de hoje, né? No Demons of Punjab, ela é usada super com moderação.
Foi tranquilo, foi suave, né? E ela volta realmente muito Deus Ex Machina quando precisa. Muita gente falou isso.
Sim.
Né?
Inclusive a gente.
Que a Sonic ficou bem Deus Ex Machina.
Precisou, veio de volta.
É, veio de volta. How convenient, né? Os momentos de explicação e motivação são legais, mas quebram o ritmo do episódio. Ah, o Piting está vindo pra cá agora, mas vou explicar todo o funcionamento de um motor antimatéria por um tempão. Depois, vou fazer um paralelo, não é? Não é?
Eu não tive ligado nisso, mas era tipo, olha, o problema tá vindo aí, mas calma, você sabia que isso aqui é o iPhone do Sérgio?
Exatamente. Ou, vou fazer um paralelo entre o problema e uma doença pra médica sem motivo algum.
É, pode crer.
Seria legal se a médica tivesse feito a ligação do Pting absorver energia, mas só ficou pra trás. De novo, a gente sempre vai encontrar falhas, buracos, coisas
assim,
que poderiam ter sido.
É, eu não lembro bem qual foi a nota que eu dei pro Tsuranga Conundio, mas eu gostei do episódio,
Eu gostei também.
Eu gostei mais do que das aranhas, bem mais, assim. Mas eu... Realmente, ele tinha algumas falhas, mas essa eu não tinha me ligado.
É, pois é. Dá pra achar sempre um furinho aqui e ali. Aí ele terminou e me falou assim, ó. São algumas coisas. Gostei do episódio, mas ainda sinto falta de outras. Abraços e keep the good work. E aí ele mandou um outro e-mail.
Ele mandou um PS em outro e-mail.
Ah, esqueci de falar.
Ops.
Ops. Toda a questão do homem grávido eu vi como um artifício para ter a oportunidade para as falas do Ryan. Não daria certo se fosse uma mulher.
Ah, não, é.
Porque ele precisava falar para um pai prestes a abandonar um filho para ficar claro que o que ele esperava do pai dele. E também para evoluir a relação dele com o Graham, que mesmo negando o fist bump, já foi um não mais animado.
É, eu acho que assim, todo episódio ele ajuda a costurar um pouquinho mais esse tecido da personalidade dos personagens, né? Esse episódio calhou de ser aí o do Ryan barra Graham.
Foi,
assim como o de hoje foi sobre a Yasmin,
né? Sim.
Então eu acho assim, sim, esse entre aspas, problema foi botado no episódio pra poder expor eles a esse diálogo.
Pra rodar essa faceta aí do Ryan, que a gente descobre, então...
Sobre o pai.
Sobre a morte da mãe também, né?
É,
são coisas
exato.
Novas, são informações novas.
Sim.
E esse ele termina com... Agora sim, né? Como quem
agora
quer
sim,
dizer.
Agora sim, acabou.
Beleza.
Beleza, posso
falei
ir embora.
Tudo que eu queria falar, né?
Então, ótimos e-mails, muito bom os dois. Isso foi muito bacana acontecer nesse e-mail, porque a gente sempre fala assim, a gente recebe e-mail de pessoas falando, ah... Eu vi o episódio, ou vi tal série, e eu não tinha me ligado disso, e aí vocês falaram, e eu passei a me ligar.
E realmente, é.
E nesse e-mail aconteceu aquilo que eu sempre falo da troca, que do da BRCast é colaborativo, porque eu não tinha me ligado nesse detalhe.
Você
do...
Vê?
Tá tudo acontecendo, mas deu tempo de parar pra explicar uma parada. Tipo,
pois é.
E realmente, a cena demora, né, cara? Eu não tinha me ligado.
E ela fica ali, aquele sense of wonder, não sei o que, não sei o que lá.
É bonita a cena, mas
é
realmente...
É bonita, mas, gente, pau tá comendo aqui. Corre aí, né, gente?
É, pois bem, você falou aí que sempre dá pra achar um furo no episódio. Eu discordo, porque no de hoje, aí Demons of Spundiab.
Hoje foi
acho que não dá, hein?
Maravilhoso.
Hoje foi maravilhoso. Foi uma curva bem grande aí desse episódio.
Nossa.
Pra Demons of Spundiab. Mas
tem
sempre bom. Sim, mas uma coisa que, apesar, às vezes a gente tem episódios mais caídos, mas. Se bem que esse não foi, foi um episódio bacaninho.
Não, eu gostei do Tsuranga, sim.
Mas uma coisa que é sempre garantida é que, por mais que o episódio seja caído, os e-mails vão ser bacanas.
Isso
a troca
é.
Vai ser bacana. O podcast sempre vai dar aquela fechada animada no episódio. Então, se você quiser mandar um e-mail pra gente pra poder ser lido aqui, você manda para
podcast@drhubrasil.com.br.
Mais algum apontamento em relação a esses e-mails?
Eu acho que é isso aí.
Então é isso aí?
É isso aí.
Então vamos pra Índia, ou será pra Paquistão, ou será pra divisão?
Vamos pra divisão.
Vamos lá pra descobrir tudo isso?
Vamos lá.
Vamos embora. Começando o episódio de hoje, a gente tem uma coisa que é interessante, que a gente tem um eventinho ali, um espacinho de tempo, que é antes mesmo do que parece que ser a Yas viajando com o pessoal da TARDIS, né?
É, a gente tá em Sheffield, né? A gente Sim. tá na Terra,
é, na verdade,
nos dias atuais.
A gente não tem confirmação de exatamente quando é isso, mas é antes dos eventos ali da TARDIS, né? Que
ah,
é ela...
sim.
Trocando uma ideia com a avó tá dando uns presentes pra eles, porque é aniversário dela.
Aniversário dela e tal, comendo um bolo de padaria.
É, que aí rola aquele momento meio agridoce, porque ela fala assim, ah, eu já fiz tanta coisa, né, eu fui a primeira mulher a casar no Paquistão.
Foi a primeira mulher a trabalhar numa loja de tecido.
Numa tecelagem, E hoje eu tô aqui numa cadeira de roda, comendo bolo de padaria, eu nem queria estar comemorando essa festa. E aí,
que merda, hein?
Né, rola uma amargura, né, por dentro. E aí ela fala que... A Yas fala, não, tem que comemorar, porque é comemoração da sua história, não sei o que, aquele momento tentando quebrar um pouco o clima.
Sua história é o nosso legado.
Sim,
e tal.
Sim. E aí ela fala assim, deixa eu entregar isso logo pra vocês, senão você já tá demais. Então, assim, parece que ela acha que já tá... próxima de morrer.
É,
então
parece
ela...
que sim. Parece
Se bem que ela
sim.
não parece doente, ela parece...
Não, ela tá bem,
é.
Pois é. E aí ela começa a dar presentes, né? Ela pega umas cartas e dá pra mãe da Yas, né? Que
a mãe da Yas se chama Nádia. Ela tem nome.
Ela gosta de deixar isso bem claro.
Né?
Ela fala, olha, tá aqui as cartas que eu trocava com seu pai, não leia as partes picantes, não leia as safadezas.
Maravilhosa.
É, pra minha outra
Hoje
neta...
Hoje é nude, gente, mas antigamente,
nos anos ali, anos 50, 40, final de 40, 50, que
correspondências
deve ser onde ela,
quentes.
Devia ser, olha, vou mostrar meu joelho, fazer uma coisa
Meu
assim.
Deus, o joelho não!
É.
Escândalo!
Pois é. É, aí ela, que é o grande lance, ela chega e fala, ah, eu também peguei aqui essa aqui pra minha outra neta, né?
É,
que
é a Sônia.
A Sônia. Sônia, toma aqui esse outro presente que seu avô me deu, que eu nunca entendi direito o que era, mas eu gostei. Aí é uma florzinha assim.
Uma florzinha.
Assim,
aquelas florzinhas que quando você bota no livro,
é.
E tal, que preserva.
Pois é, e aí ela chega pra Yas e fala assim, e pra minha neta favorita...
Filha da puta!
Esse relógio. Aí ela fala, ah, nossa, é do vovô? E a velha não responde. Então assim, isso no começo do episódio a gente não manja direito o que é. Parece que é só o movimento natural da conversa, né? Tipo, ela não respondeu na hora, eu... O pai ainda pega assim e fala, ah, tá quebrado, vou consertar. Ela fala, não tem que consertar. É pra ser assim.
Não é pra consertar.
É, ele tá perfeito do jeito que ele tá. E aí a gente já corta pra dentro da Tardes, né?
Isso.
Ela falando com a doutora, falando, não tem como a gente visitar minha avó nova, porque a graça tem uma amiga que tem uma máquina do tempo,
você vai, doutora, vai, leva a gente, vai, uma horinha, só uma horinha. Só. A gente não interfere, juro.
É, e a doutora tá ali soldando um troço embaixo da Tardes, aquele um negócio de solda, tudo...
Capacete de solda, cara, é maravilhoso.
A gente até achou que tinha umas inscrições galifreiano no capacete, mas não sei se é, mas tem... O capacete é todo talhado.
Ele,
né?
ele tem uns desenhos diferentes e tal. Não parece o galifreiano comum, aquele galifreiano raiz,
é.
Né?
Mas tem alguma coisa ali. E ela fala, olha, tá bom, a gente pode ir, mas ficar só um pouquinho, né? Ela pega
uma horinha.
É, o relógio, ela fala, ah, o que sabe da sua avó? Ela fala, ah, eu não sei direito, pela época e tal. Ela fala, olha, eu posso usar, né, a parte mais psíquica da Tardes pra ler da onde veio esse relógio, qual é o momento exato. E aí a gente consegue ir pra lá. Aí ela explica pro Graham, né, que ele fala, ah, mas... Esse troço é psíquico também? É telepático? Ela fala,
não chama esse troço assim. Não chama ela de troço, né?
Ela fala assim, tem toda uma tecnologia que vocês não iam entender, mas ela consegue toda... Ela explica, né, que tudo na existência, ela é como se ela tivesse um código, né? Uma impressão digital do tempo.
Isso. Acumula tempo.
É, ela acumula a partícula do tempo, ela fala. E assim a gente consegue... A Tardes, ela consegue ver pra onde tem que ir de acordo com essa coisa. Que é muito parecido, né? Quando veio a primeira vez, a gente lembrou... Do Capaldi com a Clara, né? Que tinha aquela gosma que eles metiam a mão e aí...
É, que aí era psíquico com a pessoa mesmo.
Com a pessoa, é. Aí nesse é que você vê que é com um item, né? Ela bota ali no painel da Tardes, puxa uns negócios daqui, gruda uns negócios ali.
Aperta os botãozinhos!
É, e aí vão parar justamente ali em Punjab, né? Punjab é a região, né?
É, Punjab acho que é uma cidade ali que fica justamente na borda, que a gente vem a descobrir que vai ser a divisa da Índia entre Índia e Paquistão,
é,
né?
É, porque na época, né, isso é muito legal porque, assim, de longe, eu não sei se vocês devem estar sentindo isso também, né, mas essa temporada, ela tá sendo, assim, a mais historicamente pesada, assim, mas no bom sentido, né, de ensinar história... Pra quem tá assistindo.
É, ela tá indo pra períodos históricos que são marcados por incidentes, assim, pesados, sim, sangrentos, de divisão, né? É. Você vê que o Tibnon, ele tá escolhendo a dedo esses temas em que, sei lá, um povo é dividido.
Sim.
E as consequências disso, como isso não é bom, né? Não,
sim,
é bom estar dividido.
Evoluções sociais, justamente.
É, sim. E o que leva também a gente a apontar que essa, de longe, assim, de todas as temporadas da era moderna que a gente teve até agora... E, se duvidar, até da série inteira, é de longe a temporada mais politizada que a gente tem, né? Todos os episódios, por mais suave que sejam, eles têm alguma mensagem mais... Mas não no sentido pejorativo, assim, de político, né? De entupir política em tudo que é lugar. Mas é de passar algum conhecimento... É, político-social mesmo.
É, pra,
né?
Pra ensinar um pouco de história também, que é legal saber, sim, a história, ainda mais pros ingleses, né? Porque a Índia era uma colônia inglesa,
sim,
né?
Sim, inclusive foi isso
aí,
é endereçado no episódio, né?
É durante a partição que a Índia se torna independente.
Sim.
Então, assim, isso tem tudo a ver com a história britânica, com a história, sim, do Reino Unido, né? É o Commonwealth e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele tem essa parte que eu não diria nem que é político ou social. É as consequências do político e do social... Numa história de família.
Sim.
Né? Dentro de uma família, olha como as consequências elas chegam na nossa casa, na nossa vida, no nosso, sim, dia a dia mesmo, sabe?
Num ato simples que é casar duas pessoas, né?
É, entendeu? Então, assim, por mais que você fale, nossa, partição, aos hindus contra os muçulmanos, ali é sobre a história da avó da Yas
com o primeiro marido.
E o primeiro marido dela que a Yas nem sabia que existia.
Que o grande lance é que ele é de uma família hindu. E ela é de uma família muçulmana, né?
Isso.
E isso nunca tinha se mostrado um grande problema se não fosse o problema aí deles estarem casando justamente num dia, na verdade seria no dia seguinte, né? A partição, né? Ao momento onde quase que forçadamente o Paquistão ele foi criado para dar, como o irmão lá, o irmão ruim. Fala no
Manish.
O Manish fala em um ponto do episódio, a gente fez esse pedaço de terra. pros muçulmanos ficarem, porque lugar de muçulmano não é na Índia.
Então esse é um cara que tá com essa filosofia da separação, né? Ele fala assim, ó, esses caras não são que nem a gente, logo, eles não devem ficar com a gente.
É, eles foram criados com a gente, eles trabalharam com a gente, eles dividiram toda... o pão com a gente, mas não, não são a mesma coisa que a gente, só por conta de religião.
Que na verdade isso mostra, não é uma divisão que, olha, aconteceu agora e ponto, acabou. Já tinha esse preconceito, essa separação entre eles, mas não era territorial, agora é oficial. Fala, olha, a gente aqui, vocês aí, cada um no seu canto, passamos, fomos felizes, beleza. Tanto agora, cada um pro seu lado.
A gente vê que até pessoas que estavam em lados diferentes, né, a gente vê mais pro final do episódio, que na verdade foram pessoas que lutaram lado a lado na guerra pelo mesmo ideal, né, cara? Então assim, é a divisão
pelo mesmo país que era a Índia,
exatamente,
né?
É o mesmo povo que lutou a vida inteira lado a lado, que assim, em todos as faces possíveis, né? Tanto em campo de guerra, quanto lutou pra sobreviver em seca, quanto lutou pra poupar alimento, pra tudo. É, todos esses negócios.
Sim.
Que agora, por conta de uma divisão, né? Por conta desse lance da religião, eles são obrigados a não se dar mais.
E isso torna toda a coisa da divisão, toda essa separação, cada vez mais estúpida e patética. Sim. Só que eles não veem isso.
Sim. E a gente vê que ali parece que a luz no fim do túnel disso tudo é justamente esse amor entre essas duas pessoas que não estão nem aí se o outro é muçulmano, se o outro é hindu.
Tão nem aí.
Se vai ficar no Paquistão, se vai ficar na Índia. O importante é eles consumarem o amor deles com o casamento.
Ele gosta dele, ela gosta dele, acabou.
Pois é, eles se conhecem desde pequenos, desde crianças. Tipo, eles têm essa ligação já de muito tempo. Tipo, eles conviveram juntos, o amor nasceu conforme eles cresceram, né? É. Tipo, não tem nada mais natural do que pessoas que sempre se conheceram estarem juntas e agora eles têm que estar separados por causa de uma lei.
Imposição.
É bizarro, né, cara?
É muito
quando
louco.
Você para pra pensar.
Sim, mas nós estamos nos adiantando porque a gente ainda nem conheceu os personagens. Ainda
a gente não conheceu,
sobre...
vamos lá.
Pois é, porque a gente chega ali, na verdade a gente começou todo esse assunto, quem tá falando sobre onde era Punjab, né? E a Thaís foi muito bem, colocou aí o recorte histórico que foi justamente essa região que fica ali onde tem a separação entre Índia e Paquistão, muito bem colocado.
E na verdade, a Yas nem sabia que a avó já morou lá.
Não,
ela achava que ia falar, minha avó morou nos anos 50, morou em outra cidade e tal. E aí, quando a Tarzan analisa, eles descem lá e falam, não, a gente não tá, a gente tá em outro lugar.
Sim.
Aí o Graham, ele até fala, eu achei que era uma cidade. Aqui não é uma cidade, aqui
cidade.
É o meio do nada.
É meio roça,
né?
É.
E aí, o que também é interessante é que assim que eles pisam no lugar, que eles começam a andar um pouquinho, a doutora começa a ter umas dores de cabeça.
Ela
um
dá
negócio,
um negócio.
E começa a ver uns demônios.
Bateu uma onda forte.
Bateu, a pressão caiu, tinha que botar um sal na língua.
É o calor da Índia.
É, aí ela fala assim, aconteceu alguma coisa? Não, parece que eu peguei alguma coisa com a minha mente, assim, veio alguma mensagem telepática pra mim, eu não tô sabendo controlar direito, mas passou. E é justamente nessa hora que eles conhecem ali o Prem, né? Que ele tá passando com a carroça, né? O carro de boi.
O carro de boi,
sim. É, e aí ele fala, sai da frente, tá, não sei o quê, dá uma alertada neles, e eles... isso é muito engraçado, que é assim, coisa... O Hal convince da ficção, né? Não só de Dr. Who. Que é assim, a gente tá procurando uma menina. Ah, quem? É a Umbrin. Ah, Umbrin? Conheço. Né? Tipo,
já ouvi falar.
A Umbrin? Minha noiva!
É, tudo
caralho.
Bem que a gente entende que a Tati deixou ali... Ela
pertinho,
sempre vai deixar
pertinho.
Num local próximo, né? Então, a gente...
Do dono do relógio, inclusive.
É, pois é, que a gente não sabe
pois
ainda.
Pois é, a assinatura dele que tá ali no relógio.
É, exato.
Então mandou mais próximo dele mesmo.
Pois é, e ela fala assim, a gente quer conhecer, a gente quer ver a Umbrin, ele, mas vocês são o quê?
Aí, vocês são de onde?
Parente, amigo, amigo de parente, né?
E o legal é que assim, né, isso não é falado, mas pô, tá na cara que tem uma garota ali que tem ascendência indiana
ou paquistanesa.
Não, o rostinho dela, né?
Não, sim, mas só porque tem ascendência vai ser parente? Não tem nada a ver, né?
Então, mas eu acho que se chegasse só a doutora ser estranho.
A Umbrin, nunca ouvi falar.
É.
Tchau.
Não, ela é parente nossa, tem uma menina aqui que é
ascendente.
É, paquistanesa, tipo, é óbvio que tem alguma ligação, né?
Sim, e aí ele meio que a contragosto fala assim, mas putz, não tinha combinado, mas tá bom. Vai, eu levo você.
É um
tá
cara
bom,
de boa, é um cara de boa que confia.
Ele é tranquilo. E ele dá ali a carona
é
pra
ele. Antigamente,
eles.
Né, as pessoas confiavam umas nas outras.
É, a gente tem que lembrar que isso é ali pro final dos anos 40. Então a sociedade ainda era menos desconfiada.
Não puxava um 3-8 na tua cara e fala, perdeu a carroça, meu irmão.
Não, e outra, a gente tá falando do interior da Índia, tipo...
É, gente.
Ele até fala, as ruas andam meio perigosas, né, porque eles falam que vieram da Inglaterra, ele fala, olha, aqui nunca foi um lugar... perigoso para estrangeiro, mas hoje em dia tá um pouco. Então é bom vocês tomarem um pouco de cuidado, não fiquem na rua, eu dou carona pra vocês.
Isso.
Nisso, quando eles já estão indo, vem ali o Homem Santo.
O Homem Santo. É.
O velho sábio,
o velho,
né?
Sábio, ele fala, ah, mas você tá indo pra onde? Tá, dando, tá sendo caroneiro agora?
Ele fala, tá trabalhando Uber, meu filho?
É, ele fala, olha, tem espaço, dá pra levar você. Ele, eu não entendo, e isso é muito o arquétipo do velho sábio, né? É, eu não entendo vocês jovens, sempre com pressa de
vocês
ir e vir.
Vocês jovens?
Vocês não têm pé?
O pé de você não tá funcionando, eu vou andando. É? E na hora que eu tiver que chegar, eu chego.
Eu chego.
Devagar eu chego lá. É. Maravilhoso, o nome dele é Bhakti.
Bhakti. O mago nunca se atrasa e nem se adianta. Ele chega exatamente na hora que
Mas
chega.
É bem isso mesmo. Ele fala, eu vou no meu ritmo na hora que, e eu vou chegar lá pra fazer o que eu tenho que fazer.
Pronto.
E é legal que fica nessa névoa, né, esse começo de episódio. Por que ele vai fazer, da onde ele conhece esse cara, mas... Tudo bem, pode ser um vizinho, né? Pode ser qualquer coisa. E eles seguem a viagem, o cara vai a pé, eles vão na carroça. E a gente vê ali os aliens do episódio, né? Olhando de lá em cima.
Só
de olho ali.
Essa véia.
Com olhos de cigano oblíquo e dissimulado.
Exatamente. Ah, e aí, a gente já corta.
Na verdade, muitos olhos, inclusive.
É,
muitos
olhos. Cada um tem alguns, sei
algumas
lá, seis olhos. Cada
fileiras
um,
de olhos.
Pois é. E aí a gente já corta pra fazendinha ali onde eles moram, né?
Isso.
Que é quando a Yas conhece a avó, que a Brin logo chega. Ela fala, ah, mas você quer um Brin? É, não, mas você, onde você tá fazendo aqui? Eu moro aqui, mas é uma fazenda?
É, né? Mas é legal que ela fala, nossa, mas como você é bonita, ela já abraça ela, tipo...
Ai, eu tô muito feliz.
É, tô muito feliz. E a Brin, tipo, mano, nem te conheço, sai fora.
Não, o cara, né, ele falou, ah, são seus parentes, né? Então ela tá bem assim, tá bom, algum primo, algum, não sei quem é, mas
tudo. Ah, mas quem é você? Então, sabe o tio Malik?
Eu tenho vários tio Malik.
Tem vários tio Malik.
Tipo...
Não, é o tio Malik que mora ali, que não sei o quê, aí eu sou a sobrinha de terceiro grau, de não sei aonde, tipo, ela dá uma desculpa.
Mas sabe o seu João? Sabe o Silva? Então,
eu sou primo de terceiro grau da tia do dele ali, do Malik.
E elas compram.
Terceiro grau.
E elas compram.
A doutora ainda tem que dar uma... Ela falou, a gente não vai se apresentar primeiro, não precisa se abraçando.
E aí, você tá abraçando ela, ela não sabe nem que é você.
Yasmin, pelo amor de Deus, hein? Você falou que não ia mexer em nada, hein?
E você vê que eles vão... A doutora meio que tá ensinando eles ainda a entrar nesses rolos. Porque o lance é assim, ele pega... A mulher fala assim, a Umbri... Ah, mas o tio Malik vem pro casamento, então? Casamento? Que casamento, doutora? É, que a gente veio pro casamento, pra dar
felicidade. Já pega o gancho.
Falta malícia, né? Falta malícia.
Não, em todos eles, né? Aí ela fala, casamento. Ela fala, mas e o noivo? Tô a fim de conhecer o noivo. Não, mas vocês vieram de carona com o noivo.
Mas vocês já conheceram o noivo.
Lembra de mim? Carroça, flores.
O Graham até fala assim, ela... Porque, na verdade, a Yas começa a reclamar. Ela fala, não, mas não pode ser. Aí... Ela, não,
o meu avô não é o prêmio.
Aí a doutora, não, mas é casamento aqui. Primeira vez que a gente vai ter um casamento em Punjab, aí vai dar pra escandalista, não é legal, gente? Aí o Ryan falou uma coisa, tipo,
eu adoro casamento. Por mim, eu ia em um por dia.
Isso é muito legal, porque o Graham fala assim, você precisa de alguém pra cantar? Eu canto em casamento, hein? Eu sei as músicas do momento. E aí
meu Deus.
O Ryan dá uma zoada, tipo, não deixa ele cantar, não.
Não deixa ele cantar, não.
A curiosidade bacana aqui é que ele é realmente, na vida real, né? Não o Graham, mas
o Bradley Walsh.
Ele é ator, / apresentador, / cantor. Ele tem uns discos de música.
Confesso, queria ter ouvido cantar.
Pois é, podia ter tido uma palhinha.
Ia ser legal, cara. Ia ser muito bom.
Aí você falou, ele canta. Eu falei, então tem que cantar, acabou de apresentar.
É que a Índia é um país meio tradicional, né?
Ficar
meio esquisito.
Mas eles falam inglês, não tem problema.
Não, eu sei, mas certo. E aquelas músicas tradicionais de casamentos na Índia é diferente, né?
Ele não ia poder puxar um Sinatra ali e começar a cantar.
Ele falou que ele sabia os tops de sucesso do século 20 e 21.
Ele até falou, e as músicas do momento aí, de vocês.
Do momento dele, né?
Dele.
Não, ele até falou, tipo, eu sei os clássicos. E também o que tiver, tipo,
eu me viro.
O que tá tocando aí? O que vocês falaram que tá tocando, eu canto, sei lá.
Mas é muito bacana a gente ver que, assim, uma coisa que a gente acabou deixando passar aqui rapidinho, é que esse episódio, ele também ele não começa imediatamente depois de onde o último acabou.
Ah, é verdade.
A gente tem, né, essa cena ali da Yas falando com a avó e tal, que a gente não sabe exatamente em que ponto é, mas a cena deles na Tardes, a gente já sabe que é um tanto depois do último episódio.
Porque o Graham fala algumas coisas que eles viajaram pra um lugar que tem a ver com peixe, né?
Tartaruga! Que ela tá falando assim, não é bom, né? É perigoso mexer com a sua própria história. Ele fala, porque nenhum dos nossos, das nossas aventuras foi perigoso até agora. Aí a doutora fala, eu já pedi desculpa pelas tartarugas assassinas. Várias vezes.
Então tem outro gap aí.
Isso é muito bacana, porque assim, pode não ser, tá? Pode ser só uma coisa jogada que o Thibnall e quem roteirizou esse episódio colocou ali.
Vinay Patel,
que deve ser indiano, muçulmano?
Tem ascendência, né?
Paquistanesa?
Claro. Eu não sei qual dos dois, gente, mas ele tá lá no Twitter, inclusive, e parece ser um cara muito legal, porque ele colocou várias coisas de bastidores do episódio.
Pois bem, aí eu não sei se isso foi uma coisa que ele jogou ali ou o time não jogou ali, mas me lembrou muito uma história que tem da Virgin New Adventures lá de trás, que já tem um doutor, que eu acho que é The Highest of Science, alguma coisa assim, que tem um grupo de tartarugas soldados, assim, meio... Não chega a ser assassinas, mas tartarugas soldados.
Evoluíram e viraram assassinas.
Né, porque eu não lembro de nenhum outro bicho em Doctor Who que tinha jeito de tartaruga fora esse. Então achei meio que, nem que velado, mas tinha uma referencinha.
E eu sempre acho legal esses gaps, porque é a chance de criar o universo expandido, né, gente?
Os livros, os quadrinhos. São os espaços para o universo expandido, com certeza.
Isso, com certeza.
Não me admira se daqui a uma ou duas HQs aparecer essas tartarugas.
Eu quero.
Sim, sim.
Ia ser muito legal, né? E aí o lance é o seguinte, eles estão lá conversando, não sei o quê, casamento, isso, não sei o quê. Ah, mas tem que ser o casamento logo, porque amanhã esse país vai ser dividido. Aí a doutora, a gente tá em agosto?
É,
a gente tá em agosto, em 47.
Na real, eles falam assim, né? Que eles vão ver o anúncio, porque já tá rolando.
Já tá rolando.
Né? Eles iam casar amanhã, né? O plano é amanhã que é o casamento.
Só que aí...
Tem o anúncio, porque qual o lance? A gente conhece o irmão mais novo ali do Prem, né? Que eu esqueci o nome agora.
Que é o Manish.
Manish, isso.
E Manish.
Fala, Manish.
Manish.
É. Ele fala assim, ah, esse é meu irmãozinho, ele sabe mais do que eu das coisas e tal. Ele fala, ó, entra ali que vai ter o tal do anúncio, porque eu tenho meus contatos, eu sei que vai ter o anúncio agora. E eu vou ali botar um negócio, fazer uma cerquinha ali. E a Yas vai ajudar ele, né?
Isso.
E não sabe o que, que tá rolando. Ela acha que é uma coisa do casamento.
Deixa a doutora puta, inclusive, porque ela fala, meu, não, pera aqui. Mas tem uma coisa errada aqui, que outra coisa errada. Ele fala, não, pela tua cara, você já quer mexer. Você quer mexer, não pode. Fica aí quietinho. Não. Ah, alguém me ajuda? Ah, não, eu vou ajudar. É. Ah, que filha da puta!
Ah, mas ela só queria passar um tempo com ele, eu acho, né?
É, não sei, acho que ela queria só ver. Assim,
ela queria ver. Que diabo é isso?
Ter aqui? Contato, é.
Sim, sim.
É.
E quando eles entram na casa, né, todos menos a Yas, tem ali o anúncio no rádio falando que é sobre... Tá tendo já uns riots, tá tendo uns movimentos, porque hoje é o grande dia da partição. E aí, né, a doutora fala, peraí, hoje é 17 de agosto? Que ano é? O Graham pergunta. É, o mesmo ano que na Inglaterra, né? São 47. A doutora fala, a gente tá exatamente no dia da partição, né?
Ou seja,
Eu acho legal, inclusive, essa alfinetada. Mas que ano que é esse?
O mesmo ano que no seu país.
O mesmo ano que no seu país. Que é aquela coisa de, meu, quem pergunta que ano é? Você sabe que ano é.
Pois é, não, mas é aquele tipo de coisa. Ah, porque é estrangeiro, acho que a gente tá... Acha que a gente tá em outro ano.
Acho que a gente tá no ano 3.
É.
Pois é, né? Eles não têm nem ideia de que eles são viajantes do tempo, então... pra eles foi uma pergunta estúpida.
Isso não é nem falado, né? Isso não é nem falado.
É.
E aí, qual é o lance? A gente corta pra Yas lá botando a cerca e ela tá achando que é uma coisa do casamento. Ele fala, não, aqui é... Bem-vindo à divisão, né? Agora aqui é Paquistão e é outro
ali
lado
é Índia. Índia.
E nisso chega a doutora pra avisar, com já o pessoal, todo mundo tava na casa, parece que vai, né?
Uhum.
E a sogra do cara, né, do trem, fala assim, a bisavó da Yas. Ela fala assim, ah, só que você fez errado, né? Você botou minha casa do lado do Paquistão. Aí ele fala, mas... Onde todos os muçulmanos
ficam. Onde você pertence. É. Olha só como já... eu já comecei a ver que esse cara...
Pois é, porque é muito legal que assim, né? Você vê que o Prem, ele fala, ele tenta talk sense, né? Ele fala assim, não, meu irmão, não é tão simples assim. Não é, esse é o seu lado. As pessoas ficam do lado que elas acharem que tem que ficar. Aí ele fala, não, é Índia pros indianos... É, Índia pros
hindus... E Paquistão para os muçulmanos.
É, e ele fala assim...
O Paquistão foi criado para isso.
É, e aí
os muçulmanos têm que ficar lá.
Pois é, e a Umbreen fala... Os muçulmanos têm que ficar lá se eles quiserem ficar lá. Né? A nossa casa é onde sempre foi. Aí, né, rola
pois
essa...
Pois é, né?
Você vê que tem uma hora até que o próprio Prem, ele fala assim... O meu irmão... O meu problema é que eu saí para a guerra e eu fiquei muito tempo longe do meu irmãozinho. Quando eu voltei, ele não era meu irmãozinho.
Ele era outra pessoa.
E o maior problema dele é que ele fica muito tempo lendo panfleto e conversando com... E ouvindo gente xingando no rádio, né?
Ou seja, ele fica muito tempo no WhatsApp recebendo fake news.
Não é nem questão de fake news, assim. Porque o grande lance é que nada ali que ele tava falando...
Tô brincando,
falando,
gente. Não é fake news, não.
Não, ali o que ele tá falando é realmente... Era um fato, né? Stated, né? Foi um pedaço de terra feito, entre milhões de aspas... Pros muçulmanos.
É.
Né? Meio que forçado, mas foi. O que ele tá falando ali é que, tipo, meu irmão, ele tá se acompanhando de pessoas que estão só disseminando ódio.
Pregando ódio.
Pregando ódio. É, são pessoas que estão pregando ódio, ou seja, pregando a divisão.
Sim.
Né? Porque quando ele saiu pra guerra, provavelmente ele não era envolvido nessas coisas. E agora que ele voltou da guerra, o irmão tá cheio de papinho do tipo, não, tem que dividir sim, tem que separar sim, que as religiões são diferentes, então não tem essa de ficar junto. Ou seja, ele já foi doutrinado, né? Ele já tá com aquela ideia na cabeça.
Na verdade, eu falei que não tem fake news, mas às vezes até tem, né? Às vezes
não sei. Aí teria assim. que estudar mesmo.
Sim,
o período,
mas é que eu
sabe?
Acho que quando a gente mexe com embate religioso, rola muito isso, assim, porque
pois
não existe certo e errado.
Não.
Né? Só que
cada um fala uma
só
coisa.
Só que o lado que quer separar, ele sempre vai botar o outro como errado. E isso é falso,
se
né?
Se o outro lado tá de boa, fala, eu tô vivendo, você é de outra religião, mas eu tô aqui do seu lado, eu tô tranquilo.
É,
você
vê que os muçulmanos, eles estavam ok com o fato de estarem com os hindus, pelo menos nessa família.
Nessa família, sim,
nós não sabemos o resto da história. Mas assim, quem tava mostrando ódio ali era o hindu, no caso.
É, na verdade,
e você vê que o irmão dele também é hindu e ele tá de boa.
Sim.
Tipo, ele não tá se importando com essa divisão. Pra ele, tanto faz, sabe?
É, então, e é o que justamente o que o irmão, o mais novo, fala, né? Ah, eu sei que é muito fácil de entender, mas eu sei que você não tá entendendo só porque você vai casar. Então, assim, ele acha que o irmão tá ou traindo ele ou tá querendo se abster porque vai casar com a muçulmana. Entendeu?
E aí você pode até estender, pensar que talvez o irmão dele esteja se sentindo assim, não por causa da religião, mas porque ele vai perder o irmão.
Não, mas eu acho que não.
Será?
Eu acho que ali é mais a religião, porque foi o que o próprio Prem fala, né? Ele, o problema é que ele tá muito imerso nisso. Em pessoas
ele
que pregam
lendo,
essa separação.
Ele fica pode crer.
E o Brian, ele até fala, meu irmão, mas não funciona assim. Não é simplesmente de um dia pra noite, dividiu e acabou.
É, não é assim.
Não é fácil assim. E aí o irmão dele até fala, olha, meu irmão, eu te amo, mas você tá errado.
É. Então,
maravilhoso
vira
isso.
Vira muito uma... Um colocando a carta na mesa, tipo, eu tô certo, você tá errado, quando não foi o que a gente falou, né? Não tem certo e errado, né?
Exatamente.
É uma questão, foi inclusive que a Umbreen fala, cada um escolhe onde tá, cada um escolhe se vai ou se vem. Você não pode negligenciar esse direito da pessoa.
E você vê que a mãe da Umbreen, ela é muito assim, eu vou ficar onde eu fico, aqui é a minha casa.
Meu marido tá aqui, tá enterrado aqui,
tá
eu não
enterrado
vou deixar.
Aqui, exatamente. Tipo, gente, aqui é onde eu moro, é onde eu morei a vida inteira e eu não vou sair daqui. Eu não ligo qual país é aqui. Aqui é minha casa.
Sim.
Sabe? Tipo, vocês não vão me tirar daqui.
Tudo bem, eu tô de boa. Você é hindu, tá meu vizinho,
não
tudo bem.
Importa.
Eu te ajudo, você me ajuda, a gente tá aqui vivendo, tranquilo. Mas assim, você quer me jogar pra lá, você quer me jogar pra cá? Não, cara.
É.
Desculpa, eu não tô de boa com isso.
E é justamente nesse meio dessa treta que a gente vê o que chamam os demônios, né, de cara.
É.
Que a gente acaba descobrindo que não são demônios, óbvio. Que o Dr. Who dificilmente vai ser. Né? Sempre é alienígena.
Triste.
Eu fiquei feliz.
Senti falta de uma referência a Azal?
Com certeza.
Azal! Eu gostei muito desses demônios, que depois a gente vai descobrir que não é demônio, mas é alienígena. Eu gostei do fato deles serem alienígenas e eu gostei do visual, do design deles.
Ah, não, é de longe.
Excelente.
É
assim,
o melhor da temporada até agora.
De todos os aliens que apareceram
adorei.
Na temporada. Eu vou te falar, se o Team Shot ele tivesse metade do charme desses alienígenas, cara.
Tinha conquistado já.
Tinha.
Com certeza.
Porque, não, ele tem um visual maneiro, mas esse dá de 10, cara. Dá de 10, é muito mais legal.
A armadura é mais bonita, as vestes são mais bonitas.
É, mas acho meio cerimonial.
O rosto deles é muito louco.
Eu achei que era capacete.
Eu também achei.
De longe eu falei, puta, é um capacete. Aí quando eu chego perto, eu falei, caraca.
É um rosto meio de morcego.
São eles mesmos.
É um rosto meio morcego com um olho de aranha.
É muito legal.
Não, o design tá maravilhoso.
Muito bem feito. Eu adorei. É o melhor até.
As cores com preto, vermelho, dourado, com a pele mais azulada.
Não é? Incrível.
Inclusive, falando
incrível.
Em visual, né? Esse episódio, assim, a questão da fotografia dele tá de parabéns,
não.
Cara.
Gente,
não tem nem o que falar.
O episódio mais bonito que a gente teve na temporada
não
até agora.
Não dá nem pra discutir. É lindíssimo, é belíssimo, hein?
Fotografia impecável, a luz maravilhosa em vários momentos. E você usa a luz como um recurso. A gente vai falar disso mais pra frente, mas você usa a luz como um recurso de cena.
É, isso pra quem é novo aqui no DWRcast, a gente sabe, né? Por conta do Spotify, a gente tem muito ouvinte novo, pra vocês acharem só que o que tá vindo aqui só cagar regra, o Bárbaro, ele é um profissional da área, o cara é formado em rádio e TV, ele teve mais do que o suficiente de aula de ver luz, ver câmera, pra poder saber se esse negócio tá bem feito ou não.
É, não sou exatamente o maior especialista na área, mas eu conheço.
Você é da área. Tá bom,
mas eu conheço um pouquinho. Conheço um pouquinho.
Pouquinho não, conheço bastante.
Tá bom,
não, mas assim, você não precisa nem ser um profissional, acho que a gente tá falando assim, óbvio, de brincadeira, né? Mas você não precisa ser um profissional pra ver o quão bonito tá isso, né? A gente compara, por exemplo, não que os outros episódios estivessem feios, mas esse episódio...
Não, estão todos muito bons até agora.
Eu não sei se no começo da temporada eu sinto que deu uma melhorada em termos de fotografia, luz, som, principalmente. O som desse episódio também é incrível.
É, mudou o compositor, né? Ele tem uma pegada muito moderna, eu acho. Ele modernizou, né, a série... E ele, eu não sei, cara, ele consegue fazer de tudo. Ele tá sendo bem...
Versátil.
É, né? Exato. É,
não, de novo, o Murray Gold era maravilhoso, né? Mas o Segun Akinola, cara, você vê que, por exemplo, ele faz desde uma parada mega sintetizada, que é a abertura.
Isso.
Mas ele também consegue fazer uma coisa meio que... Eu vou botar entre um milhão de aspas aqui, meio tribal ali da Índia,
sim,
né, cara?
Sim.
Você vê os tambores. Uhum. É muito mais.
E o mais legal que eu acho, que assim... Isso é muito fácil de cair no estereótipo.
Ah, sim.
É a coisa mais fácil do mundo falar: ah, tem que fazer Índia. Precisa fazer o batuque, acabou.
Taca a música de Bollywood e pronto.
É, pronto.
Quando
e,
não
gente,
é, né?
Não é. Tem muito mais isso. Tem gente, é cultura.
Não, e usar...
É vida que não nasceu ontem. É coisa de trocentos anos atrás.
Não, e usar o estilo da música pra cenas de vários tipos, né? Você vê, numa cena de ação, onde se fosse um episódio normal, teria aquela guitarra mais pesada e tal, ele usa... Bastante os tambores, né? As percussões, tucu, 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 e fica o negócio. Você vê que ele tá.
Harmônico com a história.
Tá alinhado à cultura ali do local, onde se passa a história, mas tá num ritmo certo,
não,
né, cara?
Ele tá muito bem.
De novo, gente, não estamos falando que o que antes era uma droga, agora tá bom. Não.
Imagina,
não,
tá tão
antes, era muito bom. Agora melhorou.
Sim.
E sempre pode melhorar.
Sim.
Sempre pode.
É, eu não digo nem que melhorou, eu acho que assim, manteve a qualidade e se adaptou, né? Se modernizou, sim, mas se manteve tão bom quanto.
Eles são bons, cada um à sua maneira.
É, exatamente.
Não é?
É. E assim, também tem a vantagem aí que a gente tem as locações, né, cara?
Nossa!
Que o local é muito bonito, né?
É
muito propício.
A gente falou aí no último podcast de Torchwood, né, que o time não tem mania do descampado.
É.
Mas... Isso é uma puta de uma vantagem, na real.
É.
Porque você vê que ele escolhe as locações de propósito e fica muito bonito. É um episódio belíssimo, cara. Fica muito bom.
E se você escolhe a locação a seu favor, você fala, olha, eu vou ter muita cena que eu preciso do visual, preciso de paisagem. Você fala, meu, se você pegar uma coisa cheia de floresta, cheia de, sei lá, construção e tal, isso trabalha contra você. Ah, vou ter que trabalhar. Ah, não, esse ângulo, tem uma sombra ali, a luz passa por aqui. Fala, não, eu tenho um descampado e você tem luz. Qual que é a sombra que você vai ter? Árvore.
É.
Pô, então dá pra você fazer muito mais
nesse
coisa.
Nesse nem tem muito, assim, é uma cena ou outra, né?
É.
Inclusive, essa cena que a gente vai agora
é
uma das poucas que tem copa de árvore, né?
Sim.
Que a gente vê ali, os bichos aparecem, né? A doutora dá uma escaneada neles, mas não consegue pegar muita coisa de primeira, assim. Mas aí eles vão atrás pra investigar o que tá acontecendo. E nisso eles veem que ali o Homem Santo tá morto.
O Bhakti.
O Bhakti tá morto e os bichos estão em cima, né? Então, assim, a priori é aquele negócio, quando você... Até explicar que nariz de porco não é tomada, né, cara? Porque você tá vendo um cara morto no chão e dois aliens gigantes em cima. Ah,
que inclusive
estão
fazendo interferência com o cérebro da doutora.
É, então, eles
obviamente,
mataram.
Eles são assassinos.
É, aliás, e um fato muito importante que estamos esquecendo. Tem uma mancha roxa na cara dele.
Também.
Não, e quando eles chegam, né, os bichos já... Plup, eles aparatam, né? Eles vão embora.
Não, é tipo assim, a gente tá fugindo dessa cena do crime.
É, e
né?
É o Prem metendo bala.
Ele dá um tiro, a doutora fala, não, o seu tiro não foi tão rápido quanto eles pra escapar. Então não adiantou de nada, né? Porque ele fala, será que eu matei, né? Não, não matou porra nenhuma.
Matou nada.
E quando eles chegam em cima ali do corpo do...
Bhakti.
Eles chegam no corpo do Bhakti, você vê que tem essa coisa roxa que tá meio que evaporando, né?
Uhum.
E aí o Grand até ainda fala, será que é veneno? Ela fala, não, mas não tá com indício de envenenamento.
Porque
isso
ela
aqui.
Aí escaneou ele também e tal.
E aí, essa é a hora da divisão da galera, em que a doutora, o Ryan e o Prem vão ali na floresta ver
que
o que tá acontecendo. enquanto a Yaz e o Graham voltam pra casa lá da família dela.
Eu achei que o homem morreu.
É, que ele até fala ali, vamos falar que ele morreu, mas não vamos falar que foi assim, pra não alarmar.
A sogra já acha que eu sou amaldiçoado. A minha mulher já tá, a minha futura mulher já tá com um monte de problema, não precisa de... Olha, então, sabe o padre que é a casa de nós? Então, o padre morreu.
Tem esse lance, né? Morreu por demônio. Era o único cara que tinha topado aceitar eles, mesmo sendo de religiões diferentes.
É, tanto que ela até... Ninguém ia fazer isso.
Não, inclusive é o que a Umbri fala. Agora ferrou, porque não tem quem oficialize isso aqui. Ninguém, nessa altura do campeonato, depois de ter já particionado aqui o país, vai topar casar pessoas de religiões diferentes.
Antes já não dava, agora ainda.
Antes era difícil. E aí, enquanto estão Doutora Roy e Prem ali na floresta, ela vai escaneando as coisas, patati patatá, não sei o que lá, e aí eles vão parar dentro da, entre aspas...
Toca do demônio, né?
Nave. Não é bem a nave deles, né?
É, uma toca, é uma nave.
Eu acho que pode se dizer que é a nave deles,
sim,
mas...
Sim, só uma coisa que eu achei muito bacana, assim, que na divisão do elenco ali, do time TARDIS,
do grupinho.
Eu curti essa nova divisão, porque você vê que normalmente estava acontecendo era o quê? O Graham e com o Ryan, com a doutora.
É.
Dessa vez misturou, tipo, ficou...
Trocou.
O Graham com a Yas, e você vê que não fica uma coisa assim, tipo, eles estão ali, mas eles não se conversam. Não, tem momento dele parar e dar conselho pra ela. Você vê que assim...
Ficou bonitinho.
O fato dele ser mais velho, de ser mais vivido e tal, faz com que ele seja uma figura de... Não é nem de autoridade, é assim, de conselho
de
mesmo.
De sabedoria pra ela, eu acho.
E ao mesmo tempo, a jovialidade não fica pra trás, porque quando tá o outro, o trio do Ryan com a doutora, o Ryan, ele começa a conversar com a doutora, porque o Prem, ele fala, eu já vi esses bichos antes. Aí ele fala, mas onde? E aí o Prem fala, não, eu não quero falar e não sei o quê. E aí o Ryan, a certo momento, ele fala pra doutora, então, mas ele já viu esses bichos. Você já viu eles? Fala, não, eu nunca vi. Mas ele já viu, então ele tem vantagem sobre você. Então ele já tem conhecimento de causa.
Pois é, porque, inclusive,
então, né? Então você vê que a doutora, ela se dá bem com todos os companions, independente de...
Da formação.
De, sei lá, de algum deles estar ausente. Isso é bem legal.
E é bacana
também. E é uma coisa
também
que... A gente tá vendo também série clássica, né? O primeiro doutor, que também tem uma TARDIS lotada. E é legal essas divisões, cara.
Sim.
Eu gosto quando o elenco se divide assim, que é uma coisa que... É difícil de acontecer quando é só um doutor
gente,
e uma
né?
companion, né? Que a gente estava bem acostumado com um doutor, uma companion.
Dois doutores.
Que assim, ou os dois juntos, ou a companion se mete em apuros e o doutor que tinha que salvar.
No máximo vem alguém que tá junto, uma pessoa só.
É, enfim. E essa nova configuração permite isso. Eu gosto quando é
essas
bastante...
Essas múltiplas formações, né?
É, muito legal.
É.
Porque você explora outras facetas dos personagens,
não,
cara.
Uma coisa que eu acho bacana é que, assim, né, a gente sempre tem o elenco de apoio. Nesse caso é o Prem, né?
Eu adorei ele.
Tem uma
ator
hora
é foda, adorei esse ator.
Que ele fala assim, eu vou com você. A doutora fala, não. Ele fala, mas eu tenho que ir. Você não conhece o terreno, eu conheço essa mata.
E a doutora fala, tá bom, beleza.
É.
Tipo,
isso na verdade eu gosto. Ok, é óbvio, é lógico, porque fala, olha, ele conhece o terreno, eu não. De repente tem alguma coisa aqui que é interessante saber. Eu achei que ela cedeu rápido demais.
Mas eu acho que
cabe sim.
Vira e mexe eles se misturam com quem tá no ambiente.
É, não, isso eu também estranhei não, cara.
Tá bom.
E assim, eu acho que essa doutora, ela é mais maleável.
Sim,
essa doutora, ela é a menos teimosa de todos os doutores.
É, porque, pelo menos até então,
por
né?
exemplo, no episódio passado, o Tsuranga, ela tem uma hora que ela fala assim pro cara, logo no começo, pro médico lá, eu não gosto de ser contrariada. Aí ele fala, eu percebi. E tipo, ela não faz nada. Ela só fala assim, droga, eu fui contrariada. E tudo bem. Então ela é mais maleável.
Porque ele não é
sinto.
Um cara ruim, né?
Então... Ela tá ok, tipo, ela tá tranquila. É assim? Tá bom. Vamos aí, vai.
Sim.
Ela topa, sabe?
Assim. E não estamos falando só do Capaldi. Matt Smith,
não, todos.
David Tennant, todos eles que... Não, porque não sei o quê, porque... Tá bom. Eu não gosto de ser contrariada, mas tá sendo contrariada. Então tá bom, vai.
E ela é mais maleável,
eu acho.
Easy going.
Ela não encrenca tanto quando ela vê que o outro lado não tá mal intencionado.
Ah,
então, se ela sentisse que ele tá mal intencionado, ela ia fazer pé firme.
Lógico.
Mas como ela... Eu acho que tem, né, tem uma vibe que ela sente também. Tipo, pô, esse cara... Ele não é uma pessoa ruim. Ok, se ele tá se propondo ajudar, não tem por que não aceitar, né?
Sim, eu acho que sim. Acho que coube.
Vamos à toca lá do demônio.
Eles veem uma coisa no chão.
É tipo um açapão, né?
Tipo, parece uma tampa da nave, sei lá, algo assim. E eles conseguem entrar. E aí
eles são entrados, né?
Eles são entrados. E aí a Jory tá. A Jory, a 13ª tá andando em volta. E ela fala assim: ah, eu acho que eu já vi algo parecido com isso. Porque no centro do negócio aparecem umas luzes, né? Uhum. E ela fala: ah, isso aqui é uma colmeia jairiana.
É isso.
Ela, eu já ouvi falar. Eu nunca vi. É, e aí mas eu ouvi aperta, falar.
Né? Porque ela fala: ah, os jairianos, eles são tipo uma raça assassina super perigosa.
Antiga.
É, antiga.
Antiga.
Eles não eram, eles se tornaram violentos, né, assassinos, uhum, e se tornaram os piores assassinos da galáxia. Se eles estão aqui, ferrou.
Já
é. Vai dar merda.
É, eles são assassinos mesmo.
Ainda mais porque apertou um botãozinho e apareceu a cara de quem?
Justamente do cara que morreu.
Do cara que morreu. Fala, então, putz, é alvo.
Bakhti.
Não, é alvo. E eles ficam se perguntando, mas por que eles? Por que
tudo
que eles
a ponta
viriam,
que eles são os assassinos.
Por que, que eles viriam pra cá pra matar o Homem Santo nos anos 40? Não faz sentido
não
essa,
faz o menor
essa missão deles.
Se ele fosse alguém importante pra história, ok. Mas não parece.
Ele é só um cara.
Ele é importante pra esse microverso aqui dessa vilazinha, né?
É, tipo, meu, no meio do nada. Nos anos 40, por que esse cara? Por que aqui? Por que agora?
Pois é. E aí o que acontece também é que o núcleo do negócio esse painel, né? Ele levanta e a doutora, ela não pensa duas vezes e tira, né?
Gente!
E quando ela tira, ela mesmo fala, opa, dei bobeira. Né?
Então, gente, corre, vamos lá!
Outra coisa que é importante salientar, que eles finalmente, quando eles estão ainda analisando a nave, eles perguntam pro Prem, tá, você já viu eles? Onde você viu eles? Sim. Não quero falar. Fala, aí o Ryan ajuda a doutora a convencer, você precisa confiar na gente. Pode ser que tenha alguma coisa importante. Onde foi? E aí ele conta da guerra.
Que foi em Singapura, que eu já vi esses caras, que tinha um amigo meu que morreu durante essa guerra.
Sim. Era o irmão mais velho.
Ah, era o irmão?
É, era amigo também, né? Mas era o irmão mais velho.
É, pois é, e o irmão mais velho dele estava lá. Kunal! Pois é, outro nome muito famoso, né, na Índia. E aí, tipo, mostra a cena, né, do cara já caído no chão.
E ele vê de relance, né?
De longe aparecem esses caras também. Então,
sempre
assim,
em dois.
É, então ele já viu esses caras, mas dessa vez ele não viu a ação dos caras. Eles só estavam lá.
É, na verdade ele nunca viu a ação dos caras.
Não, né? Eles estavam paradinhos, não estavam...
Do lado do corpo morto.
Tipo, ele não viu eles assassinando o irmão, eles só estavam lá.
É, e aí também uma coisa que é muito interessante nessa hora que eles entram é que como a nave tá vazia, a doutora lá entra numa de, ah não, eles devem ter dado uma volta, saíram, de repente eles foram jogar boliche.
Tá de boa.
Foi fazer compras, foi no cinema, foi jogar boliche.
É. Tem aliens que gostam de jogar boliche, tem várias raças que gostam de jogar boliche. Eu tô falando demais. Ser. Quando eu falo demais é porque eu tô nervosa.
É, eu gostei disso também.
Aí o Ryan, eu percebi.
É legal que você vê que como a doutora ainda tá se descobrindo, né, tipo... Todas as coisas que ela vai fazendo, que ela saca que é um padrão, ela fala, então eu faço isso.
Olha, eu sou assim, eu sou desse jeito, né? E eu gostei que você falou que o Ryan não se intimida, tipo, pra ele, eles estão de igual pra igual, né? Eu acho que essa doutora é a doutora do igual pra igual mesmo,
que é o grupo, né? São os amigos dela, não tem hierarquia.
É a família,
não tem mais hierarquia.
Né?
Pois bem, quando ela tira esse núcleo, os bichos aparecem.
Lógico.
O alarme toca,
óbvio.
E aí você vê que tem aquela dor de cabeça que ela sente e tal, ela tem ali um embate com eles, ela consegue dar uma nova escaneada neles, vê que teve esse dumper, né? Essa coisa que jogou eles para o transmate, né? Que jogou eles pra dentro.
Uh-huh.
Ela até parabeniza eles, fala, ah, vocês usaram o transmate, parabéns. Mas vocês não vão mexer com ninguém. Todo esse povo tá sendo protegido por mim. E eles falam, não, você
violou, profanou. A colmeia é sagrada e tal.
E ela fala, não, quem tá profanando a terra são vocês. Inclusive, aquele abraço.
Aquele abraço.
E ela teletransporta os três pra fora do lugar.
Pois é.
Eles vão parar no meio da floresta, né?
E ela vai catando os negócios, né, que eles usaram
pra
travar a floresta.
É, então, eles têm tipo uns... Ai, sei lá como é que chama. Tipo umas travinhas, né?
Ela fala que é uma trava de transmete, assim. Tipo,
que eles grudam nas árvores,
ali,
né?
Eles botam onde eles quiserem.
Ou no chão,
Eu acho que é tipo como se fosse também um sistema de... Ah, a gente pode ir pra lá, pra cá. Pra esses pontos. E aí tem um lugar, ó, pra cá, que tá aqui, a gente pode ir. E se vier outra pessoa, também eles devem ter jeito também
de
mudar.
O que eles programam nessa maquininha é que, assim, eles setam uma área onde as pessoas não conseguem chegar. É como se eles estivessem bloqueados de entrar nessa parte.
E eles,
eles conseguem, né? Porque foram eles que colocaram, né? Eles têm livre acesso. Mas quem eles não querem não conseguem chegar. Tanto que tanto o Prem quanto o Ryan, na hora eles somem e já vão parar na ponta da floresta.
É.
Tipo, da, ali da, do Matagal, né?
Uh-huh.
Já no descampado.
No finzinho, é.
Então eles nem andaram esse pedaço, eles foram transportados pra lá.
Direto pra lá.
E eu acho que, inclusive, isso é o próprio sistema de locomoção deles. Porque você não vê eles andando no episódio.
Eles só fazem.
Tanto que
eles só aparatam,
tanto que a doutora fala: ah, inclusive, eu vou pegar esse aqui pra mim. Tchau.
Ela vai pegar
e eles
um monte,
ficam,
né,
parados. É. Eles, tipo, eles não vão atrás, porque, meu, ela tá ali. Ela, sim, tá a 10 passos de você. Corre lá. Não. Eles ficam parados, sim, e aí eles teleportam.
Não, sim, podem se transportar pra aquele local, né?
É. Ela pega, ao decorrer, 4 desses gadgets, né? E ela coloca, ela usa pro bem dela, né? Ela reprograma e ela coloca como se fosse um campo de força na fazenda. É isso,
isso. É
então
bem
ela
isso.
Fica falando, vai pro galpão, pro celeiro, né? Porque ela coloca um dentro do celeiro e um nos locais, né? Ali.
No começo do campo florido que tinha. Ela, ela coloca um e já trava ele, deixa
pois
ele vermelho.
É. Então o que ela fala assim, eu vou conseguir travar isso aqui por umas 12 horas, 18 no máximo.
No máximo!
Eu não tenho ideia do quanto eu consigo esticar isso. Então, assim, daqui a pouco eles vão chegar. E se eles chegarem, eles vão matar todo mundo.
Então vocês se apressem e casem logo.
E mais, e mais uma coisa que você fala, ah, pô, mas eles são os assassinos. Porque você vê eles do lado dos cadáveres o tempo todo. Quando ela chega lá no celeiro, que ela chamou eles lá, porque eu quero trocar os 5 minutos de conversa antes. Eles falam, não, você tem que devolver porque você,
né?
Porque você pegou nossas coisas. Não, vocês que estão aqui, não sei o que, não sei o que. Fala, é melhor você devolver ou nós vamos cabrinhar sobre seus corpos.
É.
Talvez
seja uma ameaça.
Talvez isso foi um... Que ela até fala curto e grosso, e grosso, eu gosto disso. É. Chamou pra porra.
Chamou na xincha, caraca.
Chamou na xincha.
Vamos lá, 5 minutos sem perder a amizade, bora.
Caraca.
Não aguenta 10 minutinhos de Jack do Venusiano comigo lá fora.
Enquanto isso, o Graham e a Yaz estão conversando lá fora. E a Yaz tá meio tristinha, meio desapontada.
Enquanto eles estavam na toca, né?
É, porque assim, a Yaz fala, nossa, mas essa não é a minha avó, ela não vai se casar com esse cara, esse cara não é meu avô.
Ela mentiu pra mim.
E aí o Graham, Yaz, calma.
Filha, vem cá.
Filha, essa mulher ainda não é a sua avó. Ela ainda vai passar por um monte de coisas até ela se tornar a sua avó. E legal isso vindo de um avô, né?
É.
Tipo, tá vindo de uma pessoa...
De um avô que é negligenciado.
Pra caraca. É. Não, tipo, isso tá vindo de uma pessoa que tem toda a experiência do mundo.
É o que ele fala.
O Graham não era o mesmo Graham de hoje, quando
sim,
ele era jovem, entendeu?
E é o que ele fala.
Ele adquiriu experiência ao longo da vida.
Você tem que entender que os avós, eles não precisam e nem querem contar tudo pros netos o tempo todo.
Lógico.
Eles têm que ter as coisas deles.
Claro,
né?
Gente.
E ele falando. Todo mundo tem... Não é questão de guardar
segredo,
mentir. Não. É da intimidade, é um negócio que... Você vê que é um caso super sensível, né? O primeiro marido dela morreu, cara. Não é uma
caraca,
coisa que
você
conta assim pra todo mundo
pra
o tempo
qualquer
todo.
Um.
É.
Pois é.
Por mais
aliás,
família.
Ela nem nunca nem contou pra ninguém.
É.
Né?
E outra coisa muito interessante que ele fala, que na verdade, talvez ela não queira nem agora, porque ela mentiu, e agora ela tá agindo de outra maneira. Ela tá vivendo.
Ela tá naquele momento
ainda.
Ela
tá vivendo ainda. Ela não processou isso depois de anos e anos. E agora ela tem uma filha, agora ela tem 2 netas, e ela mora não sei aonde, ela tem não sei o quê. Aí ela fala, vou falar de tal jeito pra minha filha, vou falar de tal jeito pra minha neta. Ela tá vivendo isso agora.
Sim. E tá acontecendo.
O que liga justamente com o que ele fala pra ela. Ele fala, olha, uma coisa que você tem que tirar de lição disso é, tipo, aprecia o que você tem, aprecia a viagem. Olha o tanto que a gente já fez.
Eu
você imaginou que um dia a gente ia estar fazendo isso?
É lindo, né?
Aí ela, eu nunca imaginei que eu ia estar vendo a minha avó jovem na Índia. Aí ele fala, pois é. Ela não vai nem acreditar.
Olha,
né?
Que
ela
louco. Fala, a gente tá em 1947. Dá pra acreditar? Tipo, vive a tua vida um
seja
pouco.
Seja grato ao que você tá tendo agora.
Não,
né?
Fica pensando muito, não. Aproveita. Aproveita, sim, que a gente tá aqui agora, cara.
Eu achei muito bacana.
Eu adorei. É muito conselho.
A troca de time, assim, a nova formação, essa nova formação desse episódio foi muito rica por conta disso.
E é um conselho de vô.
Ele é o avô dele.
É doutor, eu diria.
Eu acho que assim, num universo paralelo onde a gente não teve a Jory como doutora, se a gente tivesse tido o Bradley Walsh como doutor, ficaria legal. Daria pra manter, inclusive, com esse
eu
tom
eu acho que
de,
seria um sim, conselho que o doutor teria dado, sim, com certeza.
É que eu acho que assim, o lance...
Mas foi legal ter vindo dele, cara.
É o lance do conselho que a pessoa mais experiente tem, né?
E eu gosto também do fato do Graham ser só mais um cara.
Sim.
Ele é só um cara. Ele é um cara que tá lá, mora em Sheffield, é aposentado, não sei o quê.
Tipo... Não, ele é motorista de ônibus.
Ex-motorista.
Não.
ele é ex-motorista.
É verdade,
ele é aposentadinho já.
Ele só dirigiu de novo no. Lá no.
É, no episódio.
Ele só sai com os outros motoristas pra tomar uma breja lá.
É verdade, é verdade.
Não, ele conhece, ele sabe como se infiltrar nos lugares, mas ele já é aposentado.
É que uma vez motorista de ônibus, sem motorista de ônibus, você não perde
isso
mais.
Isso faz parte da história dele, com certeza.
Você não perde o motorista, vou descer! Você não perde.
Mas eu achei muito bonitinho, porque aí você vê que ele não é só o vô do Ryan, ele é o vô da galera, ele é vô de todos,
sim,
né?
Todo
é
mundo,
muito
cara,
bonitinho.
É sempre bom ter um...
Ele é muito
e quando que teve essa coisa do doutor não ser o mais velho?
É, entre aspas. Um milhão de aspas.
Entre um bilhão de aspas, né? Porque, pelo amor de Deus.
É. A gente tem ali parecido com o Wilfred, né? Mas aí é só eles dois, não tem uma galera, né?
É diferente, é diferente. É. Eu gosto dele estar tá adotando a Yas como
coneta.
Coneta, exatamente.
Coneta, gostei.
É. Também, né? Então temos aí essa cena que a gente já falou, que a doutora consegue botar barreira por 12 horas. É. E aí, vamos casar. Então, beleza. Como manda a tradição, meninas vão pra casa dela e homens vão pra casa dele,
tudo
né?
Tudo bem, mas antes a gente tem ali o repelente demônio. Né?
Ah, sim!
Que é o lance... repelente de demônio.
Porque ela fala, então a gente vai ajeitar as coisas, porque o casamento tem que rolar hoje. Ainda, e se isso é muito maneiro que a Umbreon fala assim, a gente casa hoje, se amanhã a gente precisar lutar, a gente luta, mas a gente casa hoje.
Hoje, né? Vamos resolver isso aí.
O mais importante é isso.
Sim. É, prioridades.
Exatamente, aí você vê que a doutora pega ali o pote, ela coloca a Sonic dentro e a Sonic explode, né? Ela fala, não, sobrecarregou minha Sonic, vou ter que fazer manual. Ó, eu vou precisar de água, óleo, casca de árvore, baba de boi,
titica
de galinha,
nove potinhos,
um pote grande, e biscoitos. Aí, mas por que biscoito? Porque eu tô com fome, eu gosto de biscoito.
No caso, é pra mim mesmo.
Aqueles amanteigados, porra.
Aqueles biscoitinhos de custard.
Deu até vontade agora.
Eu sempre tenho vontade.
Não fala dos manteigados.
Sempre tenho vontade dos manteigados.
Que delícia.
Não, mas é muito maneiro que aí, quando corta a cena, eles já voltaram com as coisas e o Grant tá falando, eu não pego mais baba de boi, nunca mais.
Eu não pego, você pode me pedir o que você quiser.
Aí o Ryan faz a piada lá.
O Ryan ainda fala, eu pego tudo, menos a estica de galinha na cena anterior.
Não, daí ele fala assim, do cabelo dele, é um negócio assim.
Isso aí é fruto da dublagem. Inclusive, a dublagem nesse episódio tá tranquila,
tá,
né, cara?
Okay. Inclusive, não vi legendado, eu só vi a versão dublada, porque eu tive um compromisso.
Coragem.
Eu tive um compromisso, eles viram, né, a versão legendada. Eu só vi a dublada, não. E eu juro por Deus, tá tranquilo de ver dublado. Não senti falta de nada. Assim, consegui compreender o episódio 100%, não tá tendo nenhuma...
Liberdade bizarra.
Liberdade absurda, e deu pra acompanhar, legal.
Único,
eu gostei.
O único problema que mantém...
Gostei de ver dublado, dublado.
É o lance de ela é a doutor.
Pois é, isso ainda tá incomodando. Mas eu
isso
digo,
é um erro, mas não
tirando
é
tirando isso, tá de boa, tá fluindo legal.
Isso é um erro, na verdade, que não devia... Tudo bem, passou pela tradução, porque a tradução falou que é pra deixar assim, mas dublador... Normalmente não deveria deixar, né? O diretor e tal falou, olha, isso gramaticalmente tá errado.
Regras são regras, né? Se a BBC tá falando que tem que deixar assim, tem que deixar assim.
O problema é justamente isso. O cliente falou que é assim, tá errado.
A gente
mas
também
falou,
não pode deixar nas costas do estúdio de dublagem, porque o estúdio de dublagem, ele recebe, ou deveria receber,
style
guide com os termos. Então, se, mano, eles não podem fazer uma coisa, aí chega a BBC ver que eles fizeram diferente, é aí eles que se ferram.
É, mas na verdade a gente sabe que não, porque tem os primeiros episódios era a doutora, aí do nada virou
a
doutor.
Então, talvez foi a própria BBC que pediu pra mudar.
Enfim,
a gente não sabe.
A gente não sabe, mas eu acho assim, seguindo o conselho
fica
do Grant...
Fica ruim e fica estranho.
Seguindo o conselho do Grant de ser grato pelas coisas, eu tô grato de que foi um episódio que não teve essas liberdades malucas.
Eu
em momento
acho
nenhum.
Assim, quando a gente tá assistindo incomoda, assim, esquece tecnicalidade ou o fato de eu ser tradutora. Eu, enquanto espectadora, quando... Eu ouço a doutor, é estranho.
Sou estranho.
É estranho, fim.
Então,
eu acho que é estranho pra qualquer um que ouve.
Não teve piadinha com o Silvio Santos Bolos.
Não, não teve,
entendeu?
Então, mas é isso que eu tô falando. Não teve nenhuma piadinha desse tipo. E sim, me incomoda a doutor. É muito... É bizarro.
Sim, é bizarro.
Tá errado, né, gramaticalmente falando.
Sim, sim.
Mas... Né?
Mas sei lá vi, né, cara?
Sei lá vi.
Mas isso foi bom. O fato de não ter liberdade foi bom porque o episódio não pede isso.
Sim.
Não,
na verdade, ele pede seriedade.
Solene.
Ele pede seriedade.
A gente tem aí o problema, né, do lance da Yas que vira Yaya. E é muito
que
complicado. Porque nesse episódio,
gente.
Ele tem um tom todo... Assim, ele
solene,
tem,
né?
É solene, né? Ele tem ali a correria, ele tem um mistério e tal. Mas ele é mais calmo, ele é mais... eu vou botar entre um trilhão de mais devocional, assim, tipo, é sobre um casamento, é sobre um momento
delicado,
sério.
É delicado, é um episódio delicado e sensível.
E vocês vão me desculpar, não existe uma entonação que você fale que Yaya não fique infantil. Não existe não uma entonação que Yaya é uma coisa séria.
Sei lá, Yas você até consegue ver se Yaya, não, sei lá, uma juíza. Yaya não, né?
Yaya não.
Não,
Yaya,
então, não, isso tá causando estranhamento, não sei se pra outras pessoas.
Ah, tá, tudo
mas
bem.
Assim, pra mim tá. Vamos supor, tem horas em que a cena, eles estão desesperados, e aí vem Yas! Beleza. Vem Yaya! Tipo, fica muito estranho, cara.
Podia ser Yas, podia ser Yas. Eles escolheram Yaya.
Ou podia só deixar Yasmin.
É, enfim, mas esse é o nosso apontamento sobre Yaya e Yas. A gente já falou em outros episódios, mas
infelizmente acho que continuará sendo falado.
Não tem o que acontecer, mas pelo menos não tivemos a liberdade bizarra nesse episódio.
Pois é.
Então, ponto positivo aí. Já, ponto tranquilo, ponto do UFA.
Sim,
né?
Sim, com certeza.
Pois bem, a doutora fez ali a mini estação de química dela, tá ali brincando de alquimista, fazendo, joga um negocinho aqui, joga outro ali.
Transforma a pedra em ouro e tudo
pois
mais.
É, e ela até, isso não aconteceu. É, vou achar que isso aconteceu.
Não, calma. Não,
mas realmente ela faz uma coisa muito importante ali, porque parece que é só um gimmick, né, só uma coisa que tá rolando, mas é nessa mini estação zoada ali com baba de boi, caramba, que ela descobre do que é feita aquele troço roxo que tá dentro do cilindro. Que ela fala assim, nossa, essa poeira, essa sujeira, ela é muito concentrada, eu nunca vi isso aqui. Tem carbono,
é a coisa mais orgânica que eu já vi.
Tem cálcio, tem carbono, tem oxigênio, fósforo.
Nitrogênio.
Eu nunca vi algo assim, né?
E aí, DNA, não sei o quê.
Tem muito DNA. É tudo que teria na composição da gente.
Pra quem assiste Full Metal Alchemist e começa a ver isso e fala, isso é a composição de humano.
Olha, composição de ser vivo, né, cara?
De ser vivo. Eu acho até que ali teria outras coisas.
Então, mas porque ali eu acho que ela não fala tudo. Ela vai falando o que ela tá vendo.
Ah,
e
sim,
tem
sim.
Vários elementos, assim, que organizando de forma diferente podem fazer desde o humano até talvez o alienígena. Não sei, porque isso é baseado em carbono, né? Eu não sou o biólogo de ET ainda, né? Mas enfim.
Teria que pensar em sistema respiratório. É uma piração louca, né, gente?
Muitas coisas.
Basicamente, o que a gente entende é que aquele pó lá, ele é mega concentrado de tudo que basicamente é feito à vida.
Pronto.
Vida,
Mas não chega a nenhuma conclusão aí, até porque elas são interrompidas pela Umbreon. Que fala assim, que isso aí? Tipo, casamento vai rolar, vocês estão com esse negócio aí?
Essa
tem que tirar.
Aí?
Até amanhã tem que tirar esse troço.
Até amanhã eu quero essa porra fora da minha casa.
Aí ela fala assim, pode ficar tranquilo, até amanhã saiu. Ela, tudo bem, então vambora, né? Vocês vêm comigo.
Que a Thaís falou.
Vocês vêm comigo e os meninos vão pra casa do prédio.
Meninas para um lado, meninos para o outro.
Meninas trazem refrigerante, meninos trazem salgados.
Quem traz o doce? Fiquei confuso. Pois é.
Era o padre. O padre morreu.
O Bakhti,
infelizmente, não vai comparecer.
Não era padre, né? Era o homem santo.
Tá bom, o religioso.
O religioso.
E aí, né, elas vão se preparar pra noite antes da cerimônia.
E é uma coisa que rola até hoje, né?
E é bonito, né? Tipo, elas se pintam lá, pinturas nas mãos e no rosto.
Esse ritual de separar, né, o homem da mulher e
até
tal.
Até hoje rola.
Até hoje, pra esse tipo de casamento, rola, né?
Sim, é bem tradicional. E sim. Aí, tipo, ela tá pintando lá, a doutora tá achando o máximo. Aí ela fala assim, né? Nossa, que legal. Isso nunca aconteceu quando eu era um homem.
Ela fala com uma naturalidade, né?
A isso é tão mãe maneiro. Da bisavó lá faz uma cara.
Que? Mas o que? Aí ela, a Yas, doutora, você é tão engraçado, tá brincando.
Você é tão engraçado, puta.
Não, e a justificativa, doutora, é melhor, tipo, é brincadeira, claro. Esse lance de regeneração, de trocar de gênero, sempre que eu falo é brincadeira, eu sou uma piadista.
É tudo bobagem. Então, pra você ver, né, como a Yas tá super, ela...
Não. E você vê como a doutora fala isso com uma naturalidade, né? Tipo,
com uma naturalidade.
Quando eu era homem não tinha isso.
Caralho, eu era homem, não era assim.
É mó legal assim agora. É. Não, gente, tá tudo bem. O quê? Hã? Eu?
E aí, apesar de termos falado que não teve nenhum problema com a dublagem, nesse momento temos um problema com a dublagem. É um problema.
Mas é uma coisinha,
qual,
né?
Qual é o problema?
Que ela fala, eu sou um doutor da alegria.
Ah, pode crer.
E Doutor da Alegria não é...
No original...
Não é um médico que faz piada.
No mais ou menos. Não é que ele não é um médico. Né?
Então, calma.
No original, ela fala assim, blá, blá, regeneração, trocar de gênero. Tô brincando. É que eu sou uma piadista. Ela fala basicamente isso.
Eu sou engraçada.
E de hoje ela botou, eu sou Doutor da Alegria.
Só que Doutores da Alegria.
É, Doutores da Alegria são...
É uma organização, é uma ONG, né? ONG que existe, que pessoas, né, se vestem de palhaço e vão fazer obras sociais, né, em hospitais pra animar as crianças.
Com câncer. É uma baita coisa bacana.
É muito legal, gente. É muito Doutores da Alegria, recomendo.
Sim,
é muito
bom.
É muito legal.
É bacana, mas assim, não é o que ela falou, né?
Não é
porque
o tom.
É uma coisa completamente diferente.
É que muda, né? Muda o sentido. É, porque assim, muda. Aqui Doutor da Alegria é uma coisa...
É.
E quando ela fala que ela é engraçada, é outra coisa.
É outra coisa.
É.
Eles levam... É porque assim, tentou botar... De novo, é aquele lance de tentar regionalizar uma coisa que não tem porquê. Ela só falou ali, eu sou engraçada. Ponto.
Ou era o merchan velado do Doutores da Alegria. Mas
não,
a gente não,
era,
não percebeu.
Não, ah, aí tá velado demais.
Assim, de novo, tudo bem. A gente entende que isso aí foi um desvio, mas... Eu tô tentando não ser tão... Qual é uma tradução boa pra pique? É tipo... tão
chato.
Fresco. Eu não quero, entendeu? Isso tudo bem. Tá diferente.
É uma coisa, mas
poderia
passa.
Não ter mudado, mas se mudou, tá bom, tá lá, não influenciou.
Não
é um Boulos Bolsonaro. Não
é,
fere.
Nossa, pelo amor de Deus.
E é nessa cena também que a gente tem ali um momento que a doutora, ela se mostra casamenteira, né?
Porque eu gostei muito dessa parte.
O que a Umbreon tá falando?
É, tipo, o Bakshi morreu. E agora, quem é que vai celebrar essa união? Ah, eu posso fazer...
Não, é que ela fala assim, a avó, né, a bisavó da Yas, ela tem esse lance que tudo tá amaldiçoado, ela é muito supersticiosa, basicamente.
Mas
aí
isso
ela
é
fala
claro,
assim,
né, sim, ela é uma mulher já...
Uma senhora, né?
Já uma senhora dos anos 40. Essa mulher nasceu no século XIX.
É.
Ela tem muita superstição, né?
E o grande lance é que ela fala assim,
É o jeito dela,
minha
gente.
Filha, se você quiser, ainda dá tempo da gente conseguir um muçulmano bom pra você, eu arrumo. Ela fala... Mãe, não, ele é o homem que eu amo, tá? Você não tá vendo que esse casamento tá todo amaldiçoado? O celebrante morreu, a gente não tem... Quem é uma pessoa de respeito que vai conseguir celebrar um casamento desse?
Ela conta a história dela com o Prem e fala, não, pô, a gente se gosta desde muito tempo, e não sei o quê, ele foi pra guerra, eu achei que ele não ia voltar.
Essa parte, porque os olhinhos dela brilham, né? O Prem é o cara pra mim, ele é a única certeza que eu tenho...
Nesse mundo louco de incerteza.
Nessa loucura de divisão de país.
E a Yas o tempo todo tá olhando com aquela carinha de...
Eu tô feliz por ela, mas não é o meu avô.
Tô feliz por ela, mas eu queria que ele morresse.
Mas esse
é a merda.
Mas esse é o momento dela agora. Esse é o momento que ela tá vivendo agora. É o cara que ela ama agora, entendeu? Sim. Então não tem o que fazer.
E mais pra frente era outro cara. Mas agora é ele.
Ela pegou nesse momento, né?
Sim, e ela chega à conclusão, ela fala, se precisa de alguém de respeito, né? A gente tem... Você não é doutora? Isso é um cargo de respeito. Você pode casar a gente? E a doutora, olha, posso.
Eu já fiz.
Inclusive, eu casei o Einstein com a mulher
dele. A última vez que eu fiz isso foi com o Einstein.
Era aprovado pelos pais.
E não era nada, e não tinha, não era nada religioso, né? Ela falou
tipo
assim.
Isso.
Eu adorei, eu gostei que a doutora, ela é registrada para fazer casamentos.
Será que ela fez um curso online em Gallifrey pra oficializar casamento?
Provavelmente.
Ou na tarde, tava de bobeira um dia, né? Quando eu tava com o sétimo doutor, que ele ficava lendo coisa na tarde, ele um
pode
dia pegou
crer.
O computador ali, olha só, oficialize-se.
Beleza.
Vou casar meus amigos.
Não, ela não falou quando foi que ela foi casar o Einstein.
Pois é.
Então pode pronto, ter, né? Então tá de bom.
Que rosto foi.
Pois é.
Enquanto as meninas estão ali, né, fazendo o ritual delas, né, o momento, quase o chá de noiva, né? Chá de noiva, que chama?
Despedida de solteira.
A despedida de solteira dos anos 40.
Isso.
Os caras estão fazendo ali...
Truco, ladrão!
Estão jogando baralho ali, não sei que jogo, deve ser um pôquer, talvez, alguma coisa.
Talvez, porque eu acho que...
Mico doido? Não sei.
Caraca. Eu até pensei que fosse truco por um instante. Eu falei, não, pera.
Tô jogando mal.
Índia, 1947. Não sei se era truco, sabe?
Então, por isso que eu acho que é pôquer. Ou 21. Não, 21 não, porque tinha muita gente jogando.
Mas eu acho que era pôquer, porque ele falou, eu perdi e tal. Você tá levando meu dinheiro. Eu acho que era pôquer.
Era pôquer.
Devia ser algo assim.
Pois é, a gente vê que o Prem tá perdendo, aí o Grenda fala, mas sabe o ditado, né? Sorte no amor, azar no jogo. Então, tá bem. E o irmão dele fala assim, você acha que ele tá bem? Você acha que ele tem sorte? Isso não é sorte, ele é louco de estar fazendo isso. Então você vê que a Rússia continua ali, né?
Não, lógico, isso aí não vai mudar. A cabeça do irmão dele já tá feita.
Mas ele tenta ainda trazer, né, à tona uma razão, né, pro irmão. Ele fala, você não tá vendo que não é assim? E aí você vê que eles começam a discutir, ele fala, você que não consegue ver o futuro chegando, porque não é... Você vai casar com essa mulher que é de uma outra religião que não era pra estar aqui. E ele começa a se estressar, ele fala, quer saber? Eu vou lá fora pegar um ar. Eu não quero ficar aqui.
E o momento mais tenso dessa discussão toda, tudo bem, tem um embate religioso, tem um embate político, digamos assim. Mas assim, eu acho que o momento mais tenso, que aí você fala, ele perdeu a razão, é quando o irmão mais novo fala, o Kunal teria entendido.
É.
Nossa!
Você fala, cara, é o irmão que foi comigo pra guerra e que ele morreu lá.
É.
E ele fala, meu...
Pois é, quando ele
Prem,
sai...
E o Prem, ele fala mais de uma vez, né, que tipo, eu fui pra guerra e deixei meu irmãozinho aqui.
É nessa cena.
Quando eu voltei, eu não tenho mais meu irmãozinho.
É nessa
ele
cena
mudou.
Que a gente descobre que ele fala, né? Que
isso
ele tá andando
dói nele.
Com essa galera dos panfletos, ele fica ouvindo rádio.
Tipo, isso dói nele, sabe? Tipo, eu perdi meu irmãozinho.
É.
Eu perdi meu irmãozinho. Ele não é mais a mesma pessoa que eu conheci.
Ele fala isso na cara do irmão, mas ele não fala com prazer. Ele fala, porra, meu.
Não.
Eu perdi você.
Com tristeza.
Ele perdi você. Ele fala, e o irmão dele não tá nem aí.
Sim, pois é.
Tá nem aí.
Então a gente tem ali, os caras estão... Tem esse momento, fica um climão horrível, né? Inclusive... O Graham e o Ryan trocam os olhares ali, tipo, ih, torta de climão.
Torta de climão. Pois cortar aqui, tá? Aí tem doce o casamento.
É, exatamente. Mas, enfim, depois de todos esses, né, a gente tem ali esses dois momentos com os meninos, com as meninas, eventualmente a gente vai ter a doutora sendo levada pelos alienígenas,
ela,
né?
Isso. Volta pro celeiro pra continuar analisando as coisas.
Ela tá com o cilindro na mão, né? O cilindro com o pozinho na mão. E na hora os caras aparecem, eles brotam e puxam, porque... O negocinho que tava travando o teleporte deles...
Eles conseguiram mexer de
longe.
Eles estão mexendo da nave deles, eles conseguem destravar o bloqueio. Eles aparecem e levam a doutora. E a doutora, ela chega na nave já... Sete pedras na mão, né? Fala assim, olha...
Lógico.
Armada com conhecimento.
Armada com conhecimento.
Sozinha pra comer de conversa, não foi mais ninguém, foi só ela.
É, e aí ela fala assim, eu conheço...
A raça mais assassina fudida do universo.
E eles falam, é muito engraçado que eles falam, eles vão conversar com ela, ela fala, olha, primeiro, obrigado por você não ter me dado aquele berro na minha mente, que dói pra caramba.
Dói
então,
pra caramba?
Então, obrigado. Mas não mente pra mim, porque eu sei que vocês são assassinos, que eles falam que não vão fazer nada. Ela fala, não, eu conheço a raça de vocês. Eu sei que vocês são assassinos. E eles falam, não, a gente mudou. Ela, como assim? Como vocês mudaram?
Nós não somos mais assassinos.
Isso é muito maneiro, porque assim, o episódio inteiro, ele trata sobre esse lance de mudanças, né? De
pré-conceito.
De mudanças de status, né, cara? Uh-huh. De tudo. Desde do status do, né, civil ali, do que eles vão casar, até o status do país, que vai passar a ser dois países, até o status desse alien, que até então a gente estava chamando de vilão, e a gente descobre nessa cena que não é vilão. Que ele fala assim, eles explicam, né? A nossa raça, sim, ela era assassina, mas enquanto eles foram assassinos, toda essa vida que eles levavam levou à destruição do nosso planeta.
Eles mostram lá um holograma mostrando o planeta, sei lá, acho que era uma explosão, uma bola de fogo, de espaço.
Explode tudo, eles falam, só sobrou fogo e cinzas. E quando a gente chegou, né, no caso, esses dois... Quando a gente chegou, não tinha nem ninguém pra gente prestar nossa homenagem. Então
que leva a pensar que eles são os últimos da espécie deles.
O que sobrou foi isso aqui, que é o que tinha no cilindro, aquela sujeira, poeira roxa.
E eles falam, nós não somos assassinos, nós somos testemunhas.
Isso.
Na hora, eles fazem um movimento com as mãos, né? A doutora, ela faz também, ela fala, desculpa, eu não sabia.
Olha, desculpa, tipo, desculpa mesmo.
Desculpa,
tipo,
eu sinto
muito. Sinto
muito.
Porque ela percebe, olha, é um sinal de respeito. E fala, putz, eu tava julgando ele, chamando ele de assassinos e tal. E olha a perda que eles tiveram. Ela, mas
e ela se bota muito no lugar. Né? Ter
claro,
a cinza do planeta nas mãos, né, cara?
Mas isso é óbvio, né? Na hora já vem o War Doctor na cabeça, já vem a Guerra do Tempo, já vem todo esse conflito.
Isso é coisa de... Eu não posso, olha, vou enterrar ele bonitinho. Não tem o que enterrar. Primeiro, você não tem o corpo pra enterrar, segundo, você não tem o chão pra você enterrar.
Essa doutora já sabe que ela não destruiu tudo. Mas ela, por muito tempo, carregou esse peso de ter destruído mesmo sem ter destruído.
Pois
né,
e eles explicam, né, que eles chegaram ali porque eles sentiram que muito em breve vai haver a morte de milhões de pessoas. E, por conta disso, nós queremos testemunhar as mortes das pessoas que não vão ter ninguém por perto.
Porque o lance é que, assim, inclusive, né, a gente sempre que tem cenas com eles, são sempre esses dois. E a gente acha que são dois dessa raça, mas não.
Não
são os únicos dois.
É.
E eles falam, né, a nossa principal função agora, enquanto testemunha, a gente vela as pessoas que não tem ninguém pra velar.
E não é nem, tipo, só eles dois, que eles já falaram, a gente tá dedicando gerações a fazer isso.
Então, o lance é assim... As pessoas que morrem, não é toda pessoa que morre que eles vão olhar. As pessoas que morrem sem testemunha, sem ninguém pra tomar conta, por exemplo...
O irmão lá, o Kunal.
Que é o que ela fala. Então por isso vocês estavam em cima do corpo do Kunal, porque ele morreu sozinho. E por isso vocês estavam em cima do corpo do Homem Santo, porque ele morreu sozinho
isso,
também.
Isso, exatamente.
Eu vou esticando um pouco pra facilitar o entendimento. num mundo onde a Rose não volta pra ver o pai caído morto lá, morrendo sozinho,
uh-huh,
esses bichos estariam olhando o Pete, o Pete caído.
Porque ele morreu sem nenhuma testemunha.
É, então, é basicamente essa a função deles. Eles pegam essas pessoas que infelizmente morrem sem ter quem preste a homenagem final e vão lá. O que eles falam? A gente não pôde fazer isso pelo nosso povo, então a gente tá fazendo por todos os povos no tempo e no espaço. Eles falam, a gente consegue puxar a assinatura de tudo.
Do fluxo do tempo.
É, e a doutora fala, ah, mas por que vocês estão aqui? Eles falam, vai ter muita morte agora, né? Inclusive, esse aqui, esse cara, esse rapaz vai morrer. Que é justamente
o Prem.
Ela fala, você não consegue dar mais um dia pra eles? Eles falam, a gente, nós não somos deuses. A gente só sabe que vai acontecer.
A gente só testemunha, a gente não influencia em nada.
A gente tá aqui pra ver, a gente não consegue mudar. O que é fixo não se mexe.
É.
E ela fala, eu entendo.
E, inclusive, se não foram vocês que mataram o Bakhti, quem foi? Ah, eu vou mostrar pra você. Coronel, eles falam.
Coronel Mostarda com castiçal na sala.
No mato. Né, porque o
No mato. Coronel Mostarda com castiçal no mato.
É, antes fosse, né? Porque seria um desfecho aí menos triste. Porque a gente descobre, né? Na verdade, a doutora
a gente
descobre.
Vê que a gente vê a cara da doutora vendo a cena, mas a gente não vê a cena.
Não vê o que é.
A gente sabe que ela sabe, a gente não sabe quem é.
É. E aí, quando na hora ela volta, né? Ela teleporta de volta já pra dentro do celeiro.
Mas ela ficou um tempo
Ela ficou um tempão.
Ela ficou um tempo lá.
Aí eles já estão reunidos de novo, eles falam, ah, mas você ficou um tempão fora, não sei o que. Ela fala. Ela explica, né? Eles não são assassinos, eles estão aqui pra... Eles são testemunhas e...
Isso é só o Time Tardis, né?
É, eles estão falando pra galera dela. E aí ela descobre, né? Ela sabe a verdade sobre quem matou o Homem Santo, né?
Uh-huh. E aí ela tá falando lá pra eles. E aí, tipo, o Ryan e o Graham, eles ficam meio bolados. Porque, tipo, eles que vão arrumar o Prem pra cerimônia.
Não,
e aí...
Imagina, não
é super
falar.
Triste, né? Tipo, o Graham tá lá arrumando...
É que ela fala, ele vai morrer, ele morre ainda nas próximas horas, né?
E aí, tipo, ele vai lá, ele arruma a roupinha dele, bonitinho. Aí o Graham fala, você tá bonito,
mas
né?
Mas você
tipo...
ainda é só um menino, né?
É, pois é.
Uma tipo, coisa também
você
que...
Você vê que ali ele já tá tristinho, porque ele sabe do que vai acontecer, né? Sim. Eles já são viajantes do tempo, eles sabem que essas coisas acontecem, mas ele tá triste, cara.
Tanto que na cena anterior, a Yaz, ela já tá tão envolvida na história, porque, assim, ela tá decepcionada com o lance da avó ainda, mas ela não odeia o cara, ele não tem culpa. Ela fala, a gente não consegue salvar ele. Aí a doutora fala, não, porque se ele não morre aqui, a sua avó não tem que casar com o seu avô e você não existe.
A sua própria existência vai ficar em risco. Então você não pode mexer em nada.
Ele tem que morrer. Essa é a história dele.
É triste, porque agora a Yaz ela já tá apegada e ela tá vendo que a avó
já
dela...
Já quer chamar de vovô.
Não
é questão disso, assim, ele é um cara legal, né?
Não, e tipo, a avó dela, que sempre vai ser a avó dela, é uma mulher que está apaixonada por esse homem com quem ela vai se casar hoje, e ela não faz ideia que esse cara vai morrer no mesmo dia, sabe? Tipo, ela tá triste pela avó, pelo sofrimento da avó.
Pois é.
A avó vai sofrer.
E o cara também é gente boa, poxa.
Ele é gente boa.
Então, que é justamente o que a gente vê na tristeza do Graham na cena seguinte, né? Porque ele tá arrumando o cara, ele fala, ah, você não é muito novo, e ele abraça ele fala...
Gente.
Ele fala assim, ele dá um abraço, começa a chorar, ele fala, ah, não, mas eu tô emotivo. Aí ele fala, mas e esse lance do meu irmão? Ele começa a se lamentar com o Graham, ele fala, olha, o que a gente tem que levar dessa vida é saber que nós fomos pessoas boas e você é um homem bom, né? O 12º estaria muito orgulhoso de ver um companheiro falando
com
isso.
Esse é outro momento que eu falo, cara, se fosse o doutor, estaria ótimo o discurso, estaria maravilhoso.
E ele abraça...
Seria algo que ele falaria.
Seria.
É. Não, e ele abraça o Prem ali, chorando, ele tenta dar uma enxugada,
tadinho.
Ele fala, não, vamos casar, vai, vamos lá.
Outra coisa importante é ressaltar, acho que é o Ryan que ele perguntou, e o seu irmão? Ele vai vir?
Ele vai aparecer.
Ele falou, ele saiu mais cedo, mas ele vai aparecer, não se preocupa.
Tem esperança nele ainda de que vai vir razão na cabeça
apesar
do irmão?
Apesar de tudo que o irmão jogou na cara dele, meu.
Irmão é irmão, né?
Ele não vai falar, não, olha, eu não quero ele no meu casamento. Não, eu quero. Sim. Eu gosto do meu irmão.
Pois e aí chegamos aí no momento do casamento.
E eu vou te falar que esse pedacinho ali do casamento, toda essa cena, todo esse bloco ali é muito bem construído. Porque o lance é que eles vão casar justamente
no
na divisa. Não,
é um
na linha.
Uma linhazinha.
Tem uma corda, né? E ela tá de um lado e ele tá do outro. Ele fala, você vai querer casar aqui mesmo? Ela fala, sim, porque eu vou ser a primeira mulher a casar no Paquistão.
Exatamente, que foi o que ela falou pra Yaz lá no começo.
Não deixa de ser verdade.
É a verdade, ela casou, ela foi a primeira mulher.
Paquistão nasceu agora, mas quem casou agora?
Eu!
Não, e é muito bacana que quando a doutora começa a cerimônia, ela pega a Sonic e ela desata o nó que tá segurando essa cerca. E aí a corda cai no chão.
Isso.
E ela começa, né, a fazer o ritual. Ela fala, olha,
ela fala sobre amor. Ela fala coisas lindas, né? Eu gostei do que ela falou.
Cara, eu vou te falar, se a gente tivesse casado, se a gente tivesse esse episódio antes de casar, eu teria pedido pra esse discurso ser repetido.
Mas a gente casou antes.
Pra vocês verem como foi bonito, hein?
Sim, não, foi muito maneiro. Porque ela fala assim, a gente tá aqui celebrando uma união, né? Um negócio que persiste. Vocês dois são as pessoas mais poderosas do mundo, talvez do universo.
Talvez do universo.
Porque num local, né? Num tempo onde tudo tá se separando, vocês estão ignorando tudo e se unindo porque vocês estão comprometidos com o amor. E o amor é uma força muito poderosa, né, cara?
Isso, nossa, é lindíssimo.
Vocês sabem a minha ressalva sobre o poder do amor, mas isso é o poder do amor bem utilizado.
Ah,
porque ele não resolve o problema do episódio.
Não, não.
Ele só tá ali e ele
é simbólico.
É, ele seta a mensagem do episódio.
Ele não é um Deus Ex Machina que resolve o problema do bicho.
Pois é.
Ele só tá ali simbolizando a união, não só entre duas pessoas, mas entre dois povos.
Se fosse
duas regiões.
Se fosse a resolução contra o vilão, contra o monstro, contra o bicho, contra o que quer que for, perde o poder.
Sim.
Perde a importância.
Porque o poder dele é a narrativa. É o lance dele ser. É a mensagem que ele passa atrás de toda a ficção da série. Essa mensagem bonita de que o amor ele vence barreira. O amor, ele faz você se comprometer com uma outra pessoa que pode ter, às vezes, ideias diferentes do seu, mas que isso é ignorado.
Que o amor fala mais alto.
É, tem uma hora que não é nessa cena exatamente, mas o Prem fala assim, o meu irmão, eu perdi meu irmão porque ele fica se dando com essas pessoas que pregam o ódio e que estão se preocupando mais em ver o que nós somos diferentes do que todas as coisas que a gente passou juntos e as nossas semelhanças.
Quando o Graham tá preparando ele, o Graham e o Ryan, eles falam, pô, esse tempo todo a gente esteve junto, aí agora as pessoas estão falando que é mais importante o que separa a gente, é mais importante do que une a gente.
Que une, e é o que a doutora fala, né?
Essa é a mensagem do episódio, em todos os níveis.
A gente não tem que ver
Foquem o que... Foquem nas semelhanças, não nas diferenças,
e
você
vê o quão atual é isso, né, cara? Porque é um episódio de 40, mas hoje em 2018... É exatamente isso que tá passando no mundo, cara. A gente tem isso
em
no cenário...
Em vários lugares do mundo.
A gente tem isso no cenário brasileiro, a gente tem isso no cenário americano, a gente tem isso no cenário britânico com o Brexit.
Sim,
isso, quando você coloca no... Você coloca num cenário onde o Brexit tá fazendo o que tá fazendo, o Trump tá fazendo o que tá fazendo, maluco. É muito poderoso, é muito bem colocado esse episódio.
Com certeza, gente. E aí, não tem nem o que discutir.
Pra fechar...
Vamos pro melhor momento?
Botar o laço no presente que foi essa cena, cara... A gente tem a doutora fala, eu não sei como eu vou oficializar isso, né? Eu peço beijar, né? Fica esse negócio.
Marido e mulher, e aí...
Aí a Umbreon fala, não, eu sei o que eu vou fazer. E ela pega a corda que tava no chão e ela pede, você faz as honras, né? Pede pra Yas, e ela fala, mas isso não é coisa de hindu? Ela fala, tudo bem, isso vai ser uma coisa... Isso não é uma coisa de hindu, isso é uma coisa nossa agora. E aí eles usam, né? Que é o lance, tem um ritual, né, de casamento hindu, que você usa um laço, né? Uma corda pra amarrar as mãos do marido e da mulher.
Isso.
É, e aí ela fala assim, ela faz aí, você faz as honras, e ela vai faz essa união com a corda.
É lindo.
Com a corda que estava separando os países.
Com a corda que estava separando os países, ela une as mãos do muçulmano
da muçulmana com o hindu.
Com o hindu.
A mesma coisa que separa também pode juntar.
Não, eu acho que...
É lindo.
Sim, mas o simbolismo ali, eu acho que é assim, a corda que estava sendo usada para separar esse
está
povo...
Está juntando.
É a corda que está servindo para a união, cara.
Para a união.
É justamente isso.
É lindo.
É ver as semelhanças e não as diferenças, né? Enfim, eles casam, depois tem um momento ali numa salinha, e que é essa também...
Acho que é ali na casa da Umbreon já, né? Que eles estão depois do casamento.
É, que é um momento muito maneiro, porque a gente vê qual o grande lance. Esse ritual de amarrar as mãos é um ritual hindu, e quem puxou pra fazer foi a muçulmana.
É.
E aí o cara que é o hindu fala assim, olha, você fez um ritual hindu, então eu acho que é justo eu fazer o ritual muçulmano. Toma aqui. Aí ele pega a coisa de mais valor que ele tem, ele falou, isso aqui agora simboliza a nossa união. E ele tira justamente o relógio. E passa pra ela. Na hora que ele passa, o relógio cai e quebra, né?
Que era a coisa que tinha lá no começo do episódio, o relógio quebrado.
É, e aí a gente vê, então beleza, é esse relógio mesmo. E aí a gente saca por que que a avó nunca respondeu se o relógio era do avô ou não. Porque não é.
Não é do avô da Yas.
O que a avó da Yas passou pra Yas não foi uma coisa do avô. Foi o Tolkien ali, o símbolo mais importante pra ela.
Tá quebrado. Você quer que eu conserte? Não. Não é pra ele ser consertado.
É pra ele tá assim
mesmo. A mensagem e a lembrança tá com ele quebrado.
É.
Tanto que ele quando quebra, né, a sogra, né, a bisavó da Yas, fala assim, tá, olha aí, amaldiçoado.
Tá amaldiçoado.
E ela fala, não tá amaldiçoado, tá, tá lindo assim, porque agora o tempo tá travado exatamente no momento que a gente casou.
É. Que é até uma coisa que existia isso na Sim. época de guerra, que quando os soldados eles estavam à beira da morte, eles quebravam não necessariamente relógio de pulso, tinha muita coisa de relógio de bolso também, eles quebravam o relógio pra exatamente quando era resgatado o corpo
Sabe
e tal. O relógio era dado principalmente ao filho do soldado, que é a hora de morte. Eu acho isso muito tenebroso, muito macabro,
não,
muito
então, tétrico. Mas é bacana.
Mas tinha essa coisa de, olha, o momento é esse foi o meu tempo, o fim do tempo.
Quando a gente tava vendo o episódio, eu não tinha me ligado, você falou e faz sentido, né, cara? Porque ali é o que marca, a gente descobre que é o relógio quebrado, é o que marca justamente esse momento feliz deles, né? Que é encerrado logo em seguida.
Pois é, eles acabaram de se casar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Seria uma pena se tivesse uma galera chegando.
É, porque na verdade, antes da galera chegar... Porque,
dedo duro!
No casamento, a gente vê que o irmão mais novo ali, que eu sempre esqueço o nome, ele tá olhando o casamento de longe.
Ele foi, no final das contas.
Quando eles terminam o casamento, que eles vão pra casa, ele tá na casa. E a gente tem um discurso da Umbreon falando assim, olha, a gente tá aqui se casando hoje só porque quando tava tendo seca, teve quem desse motivação pra gente. Quando tava faltando comida... Teve quem deixou de comer pra dar comida pra gente. E essa pessoa é justamente... É Malish, né?
É, Manish.
É justamente o Manish. Você fez com que a gente tivesse o pão pra comer. Então hoje eu te dou o meu pão pra você comer. Você divide o pão comigo...
Que antes eu só te chamava bonito, de vizinho. Né?
Agora eu tenho a honra de te chamar de irmão.
De irmão. A honra. Ela fala honra, cara.
E você vê que assim, ela tá genuinamente feliz, né? E ela quer... Ela não ignorou que ele foi um cuzão o resto do episódio. Sim. E fala assim, olha, tá aqui, deixa eu te dar o pão dessa vez... E ele quebra o clima total, que ele fala, não, eu não fiz pra você, eu fiz pelos meus irmãos. O irmão que foi pra guerra, infelizmente, não voltou, e o irmão que, infelizmente, voltou.
Mano!
Cara, se isso não é definição de filha da puta,
mano,
eu não sei o quê.
Cuzão!
Não,
gente.
Enfim, ele sai, né? Ele
é
sai.
Uma atitude absolutamente lamentável. No momento mais feliz da vida do irmão.
Ele tinha descido a mão.
E dela, sabe? Tipo, eles estão ali no momento feliz. Todos estão ali, os convidados. E ele faz uma desfeita dessas na cara.
Pois
entendeu?
É. Quando ele sai correndo e a doutora vai atrás dele.
Isso.
E quando ela chega, o cara tá apontando o rifle pra ela, né? E ela fala assim, vai, você vai lá atirar em todo mundo? Você nunca nem foi pra guerra, você é um moleque novo. Você não tem isso dentro de você. E ele fala, não, se é pra defender o que eu acho certo, eu vou lá e vou fazer. Aí ela fala, inclusive tirar a vida de um homem santo.
Que ia realizar o casamento.
Aí ele fala,
a gente descobre que foi ele que matou o Bakhti.
E ela fala, e foi lá, matou e se fez desentendido como se nada tivesse acontecido. Ele fala, antes ele morrer do jeito que eu fiz, pra ele não... quebrar os votos dele, tipo, casar dois povos diferentes.
Quem diz que ele tem direito de casar dois povos diferentes?
Ainda bem que eu matei
pra ele não pode quebrar voto. Ainda bem que eu matei pra ele não ter que fazer uma abominação dessas, né? Como quem
quer dizer. Diferenças acima das igualdades.
Das semelhanças,
né? Exatamente. Aí chega o irmão, né? Chega o prêmio lá. E fala, tipo, cara, que é isso? O que você tá fazendo? Tem um monte de cara junto com ele já,
o lance,
né?
É que ele já
que
alertou...
são os hindus lá,
os thugs, né?
Que
ele fala assim,
os caras que acreditam na mesma coisa que
eles falam, gangues, as gangues estão vindo, a violência está vindo até nós.
A gente tinha descoberto lá no começo do episódio que nesse lance da partição formou-se gangues, né? E algumas cidades já estavam... já meio que...
sendo atacados.
Riots, né?
Eu tinha um momento desse no rádio, os caras falando, tomar cuidado e tal.
Então, justamente, na hora que, logo depois do casamento, a bisavó da Yas até fala, mas você não acha que é complicado? Ela fala, não, isso na cidade tá rolando, ninguém tá fiscalizando o interior.
Aqui é longe.
Aqui é muito longe.
É longe.
Só que a gente descobre que o Manish, ele já avisou a galera.
Não, foi o Manish que levou aqueles caras pra lá.
Então, assim,
de propósito.
E quando eles chegam já armados, de cavalo, o Pren, ele chega pra ele implorando, tipo, meu irmão, tenha noção do que você tá fazendo, não tem por que você fazer isso.
Bota a mão na consciência.
Bota a mão na consciência. Aí ele fala, eu te amo, não tem por que você fazer isso. E você? Ele olha pro cara que tá no cavalo, eu lutei do teu lado.
Dando um rifle. Quando ele foi dar um passo na direção do irmão pra, olha, vou te dar um abraço. O cara aponta um rifle e fala, eu te conheço. Você lutou comigo.
Eu lutei do seu lado.
Lutou do seu lado.
Nós defendemos a mesma terra.
A gente era uma boa dupla. E agora é isso.
A gente tá defendendo a mesma terra que hoje tá separando, a gente lutou por ela. E hoje tá fazendo isso, né? Aí você vê que é foda, porque o time Tardis está de longe olhando, né? Os aliens já estão ali, já prontos pra...
Já mandou
as meninas fugirem. Pega todas as coisas importantes e foge.
Foge. Nessa cena que elas vão pra casa pegar as coisas importantes, que a gente descobre até o lance de Sheffield, né? Que ela, vendo o mapa, ah, por que que Chernobyl tá marcado? Ela, ah, meu pai me deu esse mapa e eu olhei esse nome, achei exótico e é pra lá que eu vou.
Eu botei o dedo no mapa e aí o destino que foi, pra onde eu vou, falou. E você apontou pra Chernobyl e falou, nossa, nome exótico.
Nome exótico.
É um nome exótico.
Você vê que isso aí só serve só pra dizer o porquê que ela foi parar em Chernobyl, né?
Por que Chernobyl? Por que sim?
Porque sim, né? Mas aí depois já corta pra essa cena do embate final entre os irmãos, né?
Que inclusive tem uma fotografia sensacional, uma luz, sim,
uso de
maravilhosa.
Luz.
Ainda mais porque, como eles estão frente a frente, a luz bate do lado direito de um e de esquerdo do outro.
É.
E é sensacional isso.
É sensacional, gente.
Sim, e a gente tem ali na hora que ele tenta trazer o irmão de volta.
Não consegue.
Falha.
E o irmão até fala, mas você e o Kunal lutaram por isso. Vocês foram pra guerra, se ferraram. Um monte de gente morreu por causa disso. E aí, o Prem, ele fala, eu não.
Não foi por isso que eu lutei.
É. Eu não lutei pra dividir o meu povo. Pra, sabe, a minha mulher ser ameaçada de morte pelo meu irmão.
É.
Enfim, e não adianta, só ameaçada. É. Ia morrer. É. Se ela ficasse lá, ia morrer.
Não, nossa, e ali não adianta. Tipo, você vê que a cena vai fechando, vai iluminando ali um dia a arma. A luz bate justamente no gatilho.
O Prem coloca a mão na cara do irmão, os dois chorando. É. Sabe? Poucas lágrimas, mas tem aquela coisa de, meu irmão, pelo amor de Deus.
É.
E o irmão tira a mão do Prem na cara dele. Fala, cara, não tem conversa.
É. E ele mete um tiro. Assim,
e aí nessa hora, o Time Tards, eu lembro bem da cara da Yas, já bem triste, já meio angustiada. Eles saem correndo e na hora que tem o tiro, a doutora faz Ela se encolhe, assim, tipo, eles ouvem. Eles não veem a morte, eles ouvem o tiro.
Porque os aliens, eles chegam lá e ele fala, ok, vocês já podem ir, porque a gente vai testemunhar ele, que ele tá morrendo sozinho.
É muito triste.
Gente, a coisa de morrer sozinho é ninguém pra zelar por ele.
É.
Não morreu sozinho porque teve o cara que matou.
É.
E o irmão, inclusive, ninguém tava zelando por ele.
Exatamente.
Os aliens liberam ele.
É.
Fala, pode ir embora que a gente já vai tomar conta.
Vocês não precisam ver isso, porque isso em si já é triste. E aí, voltando ao que eu tinha falado de usar a luz como recurso. Nesse momento, é um recurso brilhante da luz. Porque mostra o cara, ele armando o rifle, ele vai com a mão pro gatilho e tem toda a tensão e tudo mais. Quando ele vai puxar o gatilho, tem um movimento de câmera e a luz do sol bate exatamente no meio do rifle e vai na câmera no momento que ele puxa o gatilho. Você não vê ele puxando o gatilho.
É pra não ver mesmo. Não
precisa ver. O barulho você já sabe o que aconteceu.
A gente já
sabe.
Ele
puxou o gatilho.
Olha,
matou o cara. E não tem depois uma cena após, não sei o que, não.
Com o
corpo isso.
Não.
Brilhou, foi pro Time Tardes, eles de costas, ele segue em frente...
E vai
parou
embora.
Parou ali.
Acabou ali. A gente já vai cortar pra eles na Tardes de volta, né?
É.
Aparece o painel da Tardes bem em cima, assim.
Inclusive, essa visão é muito maneira, porque
é linda.
O jeito que a transição da cena faz, a gente cai em cima, assim, a gente vê a Tardes de cima, né? Acho que a gente nunca tinha visto esse, né?
Não.
Porque essa, como ela é bem solta do teto, a viga principal, né?
Os cristais,
a gente vê,
muito,
é bonito, assim.
É bonito.
Não é a tarde que eu sempre quis, mas esse jeito foi bem bacana. A gente tem uns detalhes que a gente não tinha reparado, né?
É.
Aquelas patas de
aranha... Cada episódio tá mostrando um pedacinho a mais.
É, aquelas patas de aranha, quando o centro, né, tá indo e subindo e descendo, elas mexem também, né, cara?
Elas mexem. Eu vi de relance, assim, no canto, falei, ué, aqui eu tô mexendo.
Parece que elas seguem o que a torre principal tá seguindo.
Eu achei que era tipo um cristal duro e tal. Não, mas é uma estrutura.
Estrutura.
É, e ali, né, a conversa é só entre a Yas e a doutora mesmo. E é aquilo, né, tipo, olha, a única coisa que a gente pôde fazer foi testemunhar. A gente não pode mudar nada.
Sim.
Mas você agora sabe qual é a origem do relógio, né?
E aí a gente corta pra Yas com a avó.
Com a avó, né? Já velhinha, já no hoje em dia, né?
Ela vendo a mão da Yas, né, com a pintura do casamento,
a
ela ainda
pintura
fala,
do casamento.
Oh, mas tá muito mal feito isso aqui. Quem foi que fez? Na verdade, foi ela própria
que fez no passado.
Eu mandava. Foi você, velha esquecida.
Inclusive,
in your face.
A gente assistiu e tá gravando, né? Foi bem em seguida, mas eu cheguei a dar uma passada rápida aí pelas internets. E tinha muita gente falando, ai, furo de roteiro, porque ela não lembrou. Gente, a gente tá falando de uma senhora que nos anos 40 estava casando e a gente tá em 2018. Eu não lembro do que eu fiz há 2 meses direito. Quiçá há mais de 40 anos.
Há 2 meses atrás era que mês mesmo?
Não sei, cara. Esse ano tá passando tão rápido. Não, mas é verdade. Putz, que porque ela não lembrou, ela lembraria. Não necessariamente, cara. A gente, de novo, aquilo nos anos 40, a gente tá em 2018, ela já é uma senhora. as pessoas esquecem, acha que é lapso.
Não,
entendeu?
E outra, ela passou por um monte de coisa. É, a própria Yas fala pra doutora, tipo, nossa, ela não foi direto pra Sheffield. Elas tiveram que passar por vários outros
ela
locais.
Fala pra própria avó,
era uma guerra até chegarem na Inglaterra, demorou. Essa mulher passou por um monte de coisa. Teve filho, teve neto. Gente, pelo amor de Deus.
É o que ela fala com a própria avó, né?
Não.
Você, ela pergunta, você ama o meu avô? Ela fala, claro, ela ama, mas você amou tudo da sua vida? Ela fala, ah, é, teve nesses altos e baixos, mas eu passei por muito lugar. Ela
mas
fala,
eu gosto de chefe.
Porque você não é tão exótico quanto eu lembrava, né, quando eu queria.
É.
Mas ela fala, porque você já viveu tanta coisa, tantos lugares, né? Ela fala, olha, eu vim pra cá, eu fui feliz, teve estabilidade, me deu sua mãe e que me deu sua irmã e você. Não tem porque eu não ser feliz com isso.
É.
Mas aí, você quer saber a história do relógio?
Quer mesmo saber a história do relógio?
Quer, eu te conto. Ela fala, não precisa.
Porque outra hora você me conta.
Ela já sabe.
Ela já sabe.
É mais ou menos assim, tipo, eu respeito o fato de você não querer contar.
É.
Tudo bem que eu fui ali espiar pra saber o que que era. Mas se você não quer me contar,
na
tudo
verdade,
bem.
Eu não respeito tanto assim.
Tá dentro do seu direito,
não,
né?
Porque tá no seu direito de me contar. Eu tô no meu direito de tentar descobrir. É mais ou menos isso.
É bem isso mesmo.
E aí acaba, tipo... Tem, né? Fica uma música característica ali.
Muito linda.
Esquecemos de uma coisa importantíssima. Ah. Dos aliens. A última cena dos aliens. Que mostram eles colocando, digamos, o rosto.
Sim.
Gente,
verdade,
com uma música, com um coro indiano, com um tom indiano, que é maravilhoso. Eles colocam a cara do Prane lá no painel deles. E aí eles levantam. Verdade. Junto com um monte de outros rostos, todos em azul, com aquela música maravilhosa.
Você vê que eles fazem questão de guardar, né? Todas as pessoas que eles zelaram pra ter um registro pra tudo, né?
É,
tipo, não só pra eles, mas assim...
É belíssimo.
Essas pessoas nunca foram esquecidas.
É,
ninguém nunca foi esquecido.
Morreram sozinhas, mas não serão esquecidas.
É.
Não necessariamente.
Não, incrível,
pois
gente.
É, cara,
não tem o que falar.
Que episódio, que... Eu vou te falar,
nossa,
que presente que foi esse episódio depois da, desse pequeno vale que nós tivemos de episódios aí, cara.
Pois é, eu achei fantástico, fabuloso.
Sim. Mas, então, fabuloso também, como sempre. Depois de episódio bom desse, a gente tem sempre o momento de dar as nossas notas aí de Hartnell Whittaker. Então, Bárbaro, você que já tava um tempo aí sem aparecer, aproveita que você conseguiu recuperar bastante o fôlego e dá aí pra gente de Hartnell Whittaker a sua nota para Demons of the Punjab e por quê?
Ah, faz um bom tempo. Eu não lembro a última vez que foi. Na verdade, eu lembro a última vez que foi. Foi com o Torchwood. Mas assim, um episódio maravilhoso. Um primor de luz, de som, de fotografia. Roteiro bom. Não é aquela coisa que você fala, olha, é magistral, é a melhor coisa que eu já vi na vida. Não é. Mas assim, tem momentos muito bons, tem discursos muito bons. A cena no rio é fantástica. A cena final dos rostos é maravilhosa. A mensagem de amor, de esperança e todas as coisas.
Respira, respira. Tá emocionado.
Tô emocionado. Realmente me emocionou. Eu assisti duas vezes. Eu assisti tanto legendado quanto dublado. Me emocionei as duas vezes. Não chorei, porque eu não sou de chorar.
Mentira.
Ah,
é de chorar.
Calhorda.
Não, é de chorar.
Calhorda.
É de chorar, sim.
Depende.
É porque não puxou tanto. Eu também
já,
de chorar. Pode
eu, já fui, mais coração de pedra hoje, nem tanto.
É verdade.
Mas esse foi o meu porquê. E agora eu dou a minha nota. Pra mim, não poderia ser menor que 13ª doutora.
Olha aí.
Whittaker é a minha nota.
Para Demons of the Punjab.
É isso aí.
Nessa pegada aí de contar o porquê e qual a sua nota. Thaís, por favor, sua nota de Hartnell Whittaker para Demons of the Punjab. Vai.
Eu vou acompanhar nosso colega aqui, Bárbaro.
Teremos.
É o Whittaker! Assim, gente, desde que eu vi as fotos de divulgação, porque não sei se vocês perceberam, mas no site a gente coloca toda semana todas as imagens do episódio, né? Que são o episódio da semana. E quando eu vi as fotos desse episódio, assim, eu nem sabia detalhes da história, mas quando eu falei, gente, vai ser belíssimo, vai ser muito bonito, mas
bonito.
Eu não achei que ia ser bonito só na estética. Ele foi bonito na história, que roteiraço, entendeu? Porque a gente tá vindo de algumas histórias que tiveram roteiros que não foram muito fortes. A gente falou isso aqui nos outros episódios. Mas assim, esse foi fabuloso. Que roteiro, que história, que lindo, cara. De verdade, eu fiquei muito emocionada. Acho que se o Bárbaro não estivesse aqui, eu teria chorado.
É como se o Bárbaro
porque...
segurasse. Agora eu sou impedimento pra chorar. Ah, dá licença.
Eu fico assim. Eu fico com vergonha. Mas é isso, gente. Não tem o que falar. Eu acho que esse foi melhor do que Rosa. Pra mim, é o melhor episódio da temporada até agora.
Eita,
a gente tá no 6. Então, até este momento... Demons of the Punjab é o melhor episódio da 11ª temporada, sim! Agora, Fred Pavão, sua nota pra Demons of the Punjab.
E aí? Não tinha como não ser. Vamos nas explicações da nota. Até a cena do casamento, onde a corda que separava era usada pra unir e tudo mais, minha nota era um Capaldi, mas assim, não era um Capaldi, ah, é só um 12. Não, era porque 12 é uma nota altíssima.
Sim.
E era assim, um Capaldi já. É, um Capaldi fim de era já. Nessa cena, tudo. Essa cena me ganhou, de verdade. Eu fiquei ali à beira de ter um negócio de choro ali na hora.
Olha lá.
As duas vezes. Porque,
Thaís
de verdade.
Não, tava aqui, então você não,
não
tem essa desculpa.
Não tem mesmo. É porque assim, eu achei muito bonito em tudo. Assim, questão técnica à parte, a mensagem é bonita. O lance do que era usado pra separar, unir e serem povos diferentes. Eu não sei se é porque eu me relaciono um pouco, porque a gente acabou de casar. Eu não sei.
Sim, sim.
Eu não sei.
Isso me
assim,
pegou também.
Aquela cena me ganhou fácil. Eu acho que eu não chego a dizer que é melhor do que Rosa. Eu acho que eles são episódios belos de formas diferentes. São sim os dois melhores episódios dessa temporada.
Ah, sim, sim.
Empatados em primeiro lugar ali com o Whittaker, que é a nota que eu dou pra Demons of the Punjab.
Sim.
Eu acho que, cara, não tem nem o que falar mais do que a gente já falou durante o review.
Sim, sim, com certeza.
É um episódio bonito e ponto, assim. De novo, a gente tem um episódio onde o Alien não é o vilão.
Né? Isso
o
é vilão, muito legal, eu gostei.
O vilão é o preconceito do ser humano, é a maldade inerente do ser humano.
Isso, isso. É,
e o Alien, ele acaba sendo uma ajuda. Você vê que o Alien, ele...
É.
E é muito legal que trata sobre essa questão de preconceito em vários gêneros, né? Por exemplo, a gente tem o preconceito do indiano com o novo paquistanês, né? Que o Paquistão acabou de ser criado.
Isso.
Aí, por conta da religião, dos hindus contra os muçulmanos. A gente tem um preconceito que sai da gente mesmo. Porque a gente olha o alien que tem cara de... É meio morcego, meio aranha. E ele tem uma roupa preta e vermelha.
Uma presa gigante.
É, aí você fala... É meio orc, né?
Ele é um assassino.
Aí você fala, pô, esse bicho é mal. Ele é o demônio. Ele é o vilão. E não é.
Não é.
Tipo, a própria doutora tinha preconceito com eles por uma história prévia que é o que ela fala. Eu nunca vi eles. Eu só ouvi falar. Eu soube, eu li. E ela não tava de todo errado, porque a raça realmente tinha feito isso. Mas é aquilo.
Já tinha mudado,
o que,
né,
aconteceu lá atrás não justifica o que esses caras fazem hoje.
E isso também mostra que as pessoas podem mudar, né, cara?
Exato. É sobre preconceito e perspectiva, cara.
Baseado também nisso, nas pessoas podem mudar, é o preconceito, é um preconceito que a Yas tem com a avó dela. Sim. Que ela fala, pô, minha avó mentiu pra mim. A vida dela não era assim, que não sei o que, não sei o que.
Não é,
ela,
não é mentira, é perspectiva, né?
Ela contou pra você a vida dela depois do que aconteceu aqui em Punjab.
É. Então, assim, cara, é 13, sem dúvida. De novo, eu sempre tenho meu subterfúgio aí do curador e do Baleade, se eu precisar.
Quero ver, mas vai voltar essas notas, né?
Não, mas eu não me arrependo de dar essa nota máxima pro episódio, que eu achei muito bonito, assim. Ainda mais depois do que a gente teve aí desses episódios que não foram péssimos, mas não foram ótimos episódios, né?
Não, só não satisfizeram totalmente.
É, foi uma guinada feliz pro 13 de volta. Tô muito feliz. Espero que semana que vem a gente tenha uma nota aí no mesmo pé ou
no mesmo
próximo,
patamar ou próximo.
Pois bem, assim como nós demos nossas notas hoje, nós queremos também ouvir aí a nota de vocês e o review de vocês para Demons of the Punjab. Esse episódio é muito bonito, muito, muito contemplativo que a gente teve. Para isso, você vai precisar do nosso e-mail, que é o
podcast@drbrasil.com.br.
Se você quer seguir a gente nas nossas redes sociais, tem o nosso Facebook também, que é o
facebook.com/drbrasil.
Temos também aquele pássaro que cruza barreiras, cruza fronteiras, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drbrasil.
E se você quiser aí bater papo com a galera, quiser aí se confraternizar, fazer amigos, a dica que eu sempre dou é você entrar no nosso grupo do Telegram lá em t.me/drbrasil. Entra lá, vale a pena. Fica a dica, o que também é um momento super importante aqui do podcast, como sempre, é falar dos nossos apoiadores, nossos companions lá do Apoia-se, que são...
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Maveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli e Daniel Figueiredo Pereira.
Esse é o nosso companheiro, é o grupo seleto que ajuda aqui, que apoia o DWRcast do Dr. Brasil a ficar em pé e fazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Se você quiser se tornar um apoiador também, é fácil, é só entrar em apoia.se/Dr. Brasil. Outras formas de você apoiar a gente é com o seu compartilhamento, como a gente sempre lembra, sendo aí ou no iTunes dando suas notinhas e seus comentários,
sim,
quanto compartilhando aí no Spotify, que é essa plataforma nova.
Maravilhoso, que sim.
Passa pro amigo, é sempre
muito
bacana.
Muito fácil compartilhar via Spotify.
Sim, é uma plataforma que a gente tá conseguindo bastante novos ouvintes.
Isso.
Né,
sem fronteiras na plataforma, compartilhem com todos.
Sim, isso aí. Sim, exatamente. E o que também compartilharemos com vocês é mais um dia com vocês, na sexta-feira, que é um dia que estaremos de volta aí para falar de quê, Thaís?
A gente vai falar de série clássica, The Crusade.
Sim, estaremos de volta aí com The Crusade. Vamos encarar um reconzinho aí.
Um reconzinho.
Mas vai ser um momento...
Faz parte, série clássica.
Não tem jeito.
Faz parte que o nosso vivo sempre fica mais fácil aí de encarar uma bomba dessa.
Pois
não
é.
Então, beleza, sexta-feira estamos de volta. Bárbara, obrigado por estar aqui. Sinta-se convidado aí pra estar novamente no nosso vivo da série clássica. O pessoal está cobrando, inclusive.
Está cobrando, é. Pra mim, ninguém mandou e-mail. Então. Só digo isso.
Eles mandam pra gente pedindo pra você.
Pois bem,
não passem o meu e-mail.
Sexta-feira estamos aí de volta, quem sabe, com o Bárbara, beleza?
Talvez. Beleza. Vamos pensar no caso de vocês.
Aquele abraço. Falou.
Falou. Tchau.